Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Sobre este artigo, eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, ainda antes das propostas específicas, as convenções coletivas de trabalho são assinadas entre sindicatos que representam setores profissionais e sobre associações patronais em confederações patronais que representam setores. O princípio da convenção coletiva é a existência de trabalhadores que se filiam livremente a um sindicato para subscrever direitos em sede de negociação coletiva. Ora, se existe um princípio de aplicação da contratação coletiva a trabalhadores que não são sindicalizados, isto é um princípio e é um convite à não sindicalização. O que faz diferença, o benefício de ser sindicalizado é o benefício de ver numa estrutura sindical a defesa dos seus direitos, mas também a aplicação da convenção coletiva. A partir do momento em que se aplica o princípio de o trabalhador não é sindicalizado e escolhe aquela que o favorece mais, é um princípio de perversão da própria convenção coletiva de trabalho. Porque senão também se podia dizer que as associações patronais não se reveem na contratação coletiva, mas são obrigadas a aplicar aquelas que lhes for mais favorável. Isso não faz sentido. Há um princípio de compromisso dos trabalhadores com os seus sindicatos e das empresas com as suas associações e confederações patronais para a celebração de um contrato. Ora, se o Governo propõe que, no caso do trabalhador não ser sindicalizado, escolhe a convenção que lhe for mais aplicável, em primeiro lugar, isso não é justo, porque os trabalhadores que são sindicalizados têm um prejuízo no seu salário conscientemente, pagam cotas à sua associação sindical, ao seu sindicato, exatamente para isso. É um prejuízo remuneratório que tem um objetivo de ver reforçados os seus direitos e as suas condições de participação na vida coletiva do país. Ora, se um trabalhador não tem qualquer prejuízo remuneratório ou quaisquer custos e apenas ganha com isso, isso perverte a própria lógica de funcionamento. Em última análise, se os trabalhadores não tiverem sindicalizados, os sindicatos não têm representatividade para ter dirigentes, não tiverem dirigentes, não podem assinar convenções coletivas e as convenções coletivas caducam. E, portanto, de certa forma, esta proposta que o Governo aqui tem é uma forma enviesada e perversa de fazer caducar a contratação coletiva, esvaziando-a de sócios. E, portanto, nós podemos dizer que nesta proposta de lei o Governo inventou todos os caminhos possíveis para atacar a contratação coletiva, seja por via do que discutimos na última reunião, de, no caso das entidades patronais, se passarem a ser associações empresariais e dizerem que afinal não subscreveram conteúdos de convenção coletiva, seja através desta forma, dizer que um trabalhador, sendo sindicalizado ou não, que escolha aquela que mais lhe convém. E, portanto, isso em último lugar é matar por antecipação a importância dos sindicatos e das convenções coletivas de trabalho. E, portanto, propomos a eliminação destas alterações, porque, de facto, entendemos que o caminho deve ser o do exercício dos direitos. E, de resto, nós estamos em 2019 e todos os dias há locais de trabalho onde direitos sindicais e o exercício da liberdade sindical não é sequer respeitado. Nós demos aqui exemplos na última audição do Ministro, em que há uma comissão de trabalhadores, por exemplo, da Portway, que se constituiu como comissão de trabalhadores, em que a entidade patronal não assegura a sala que é necessária para que tem direito por lei, não assegura a deslocação dos membros da comissão de trabalhadores, não asseguram cumprimentos de outros direitos sindicais e, portanto, o princípio da sindicalização é um princípio primário da defesa dos direitos dos trabalhadores e esta é uma forma de atacar enviesadamente os direitos dos trabalhadores. E daí que a nossa proposta seja no sentido de eliminação, seja através das propostas de alteração que não acompanhamos, seja através da proposta de lei que o Governo apresenta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado. Bom, a nossa proposta é também de revogação desta norma e não acrescentarei muito em relação aos argumentos que já foram utilizados. Trata-se, sem dúvida, de uma norma antissindical e de uma norma que promove abertamente a desfiliação sindical com todas as consequências que isso tem. E, portanto, uma norma que promove a desfiliação nos sindicatos e que promove uma abordagem individual por parte dos trabalhadores, é uma norma que visa a prazo fazer com que as condições da negociação coletiva, e tanto se fala aqui muitas vezes vários partidos invocam a importância das relações coletivas de trabalho, a importância da negociação. Só há negociação se houver atores coletivos. Porque quando há uma, quando se trata de uma relação entre um trabalhador sozinho e a sua entidade patronal, não falamos de negociação, tal é o desequilíbrio dessa relação. E, portanto, para haver relações coletivas de trabalho é preciso que haja organismos coletivos. Esses organismos coletivos são sindicatos. Para os sindicatos sobreviverem, precisam naturalmente de ter sócios e que esses sócios contribuam e que beneficiem das convenções que são negociadas. A ideia peregrina de poder associar, como já tem acontecido em alguns setores e em sindicatos, aliás, de várias filiações, de poder associar a adesão a uma convenção, não a filiação no sindicato, mas o pagamento de uma verba, é também uma ideia que, do nosso ponto de vista, significa uma mercantilização completa da relação entre o trabalhador e os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e, portanto, somos contra esta norma e entendemos que ela deveria ser revogada.
Obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. E Srs. Deputados. Eu não vou aqui defender a proposta de lei do Governo, mas aquilo que eu vou fazer é, pelo menos, introduzir algum rigor histórico naquilo que estamos a discutir. O artigo 497, a escolha da convenção aplicável, já existe no Código de Trabalho. Já existe. E aquilo que, estranho muito a algumas posições, aquilo que está fundamentalmente, que serve, no fundo, para fundamentar a existência de um artigo como o 497, que tem a ver com a escolha da convenção aplicável para trabalhadores que não são sindicalizados, prende-se com um princípio muito importante no mundo laboral, que eu não percebo como é que os partidos à esquerda hoje crescem, que é o princípio da igualdade. E, portanto, essa é uma questão que, evidentemente, do ponto de vista jurídico, era necessário encaixar algum tipo de solução. Bom, do ponto de vista do CDS, olhando aquilo que é a proposta de lei do Governo e as propostas de alteração que aqui estão em cima da mesa, preocupa-nos que a mesma cumpra aquilo que é o que foi acordado no Acordo de Concertação Social. E o que é que nos diz o Acordo de Concertação Social? Fixar um prazo razoável para efeitos de adesão individual de trabalhadores a convenções coletivas de trabalho e estabelecer uma duração máxima para a vigência dessa adesão. Ou seja, tudo aquilo que aqui está em cima da mesa assenta na lógica de prazo razoável. O prazo razoável que estava estabelecido é de um ano, prazo mínimo, aliás, e para a cessação remetia para o número 4 do artigo 496. E no número 4 do artigo 496 dizia-se que, não se prevendo prazo de vigência, seria um ano ou até a entrada em vigor de convenção que a reveja. Ouvidos aqui os parceiros sociais, os parceiros sociais consideraram razoável que estabelecesse, uma vez que neste momento está no prazo de um ano, que se estabelecesse um prazo de 6 meses. E, portanto, nós francamente não percebemos como é que para o Partido Socialista 90 dias é razoável, quando significa um corte de mais de 2/3, de 75%, não é? Daquilo que é o prazo atual. E, portanto, aqui o que estamos a discutir, fundamentalmente, é uma questão de razoabilidade. Eu penso que era importante o Partido Socialista evoluir na sua posição, percebendo que 90 dias é curto demais. Os parceiros sociais pediram aqui 6 meses, mas deixo à ponderação do Partido Socialista se conseguem definir como razoável passar de um ano para 90 dias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra à deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, e pegando já nestes, começando pelo último orador, dizer o seguinte. A proposta que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem um articulado que é equilibrado. Ou seja, se repararem, entre o número 2 da PPL, que estabelece, de facto, em que os 3 meses, diz o trabalhador, pode efetuar a escolha nos 3 meses posteriores. E nós, grupo parlamentar, que diz que pode revogar a escolha pelos 90 dias, porque é exatamente o mesmo período. Portanto, pareceu-nos, quer dizer, é a nossa opinião, pareceu-nos que as duas, tanto... Força? Claro.
É que é exatamente por isso que nós propusemos 6 meses. Se me permite só, a questão é esta, que é, se o trabalhador tem 3 meses para optar, se optar pelo, no final dos 3 meses, significa que já não tem 1 ano à frente. E, portanto, está a comer 3 meses ao prazo.
Está.
E por isso é que nós estávamos a fazer a sugestão dos 6 meses.
Não é exatamente assim. E além disso, não podemos, na nossa opinião, é por isso que apresentamos a proposta, não podemos de modo nenhum partir do princípio que é no fim. Quer dizer, pareceu-nos razoável, não tem, pareceu-nos que era razoável a articulação entre o número 2, os senhores podem discordar, votam contra. A nós pareceu-nos que era perfeitamente equilibrado a articulação entre o número 2 da PPL e o número 4, no que respeita, o número 4 da nossa proposta, entre que respeita a esse período, que é um período de 3 meses são 90 dias, número 1. Número 2, e sobre o que foi dito antes, é público e notório que entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista há uma divergência de fundo relativamente a determinadas questões da negociação coletiva, e isto também não está completamente desligado da questão da caducidade, como é óbvio. Número 1. Número 2, pegando no argumento do senhor deputado António Carlos Monteiro, já existia, é evidente que não é por isso que não pode existir agora uma proposta contra, mas não é um conceito novo. Eu diria, na minha modesta opinião, que ao invés de tudo aquilo que foi dito, esta questão da escolha da convenção é uma proposta positiva, e vou explicar porquê. É que muitas vezes é através de um mecanismo como este que se estabelece uma relação entre o trabalhador e o sindicato, e que o leva, obviamente, a poder, entre um universo que nós, mas somos nós, defendemos de pluralidade sindical, escolher uma das convenções e não nos estarem, de facto, a ser imperativo escolher uma convenção. Há um universo, digamos, presente numa determinada empresa ou num setor, não interessa agora, e portanto os trabalhadores têm, e isso é um princípio de, não é só da questão de que foi aqui trazida de igualdade, é um princípio fundamental de liberdade sindical. Pronto. E mais, e quanto à questão de ser pago, eu já agora acho completamente contraditório, porque então também, se nada era pago, também não havia cotizações para os sindicatos. Quer dizer, e os sindicatos, de facto, para exercerem a sua ação, precisam de meios. E, portanto, a mim parece-me, não tenho a certeza, que os sindicatos prestam um serviço inestimável e insubstituível à democracia. E mais, a negociação coletiva é uma coisa muito cara. É preciso conhecer, é preciso ter um aparelho jurídico e um gabinete jurídico bem apetrechado, etc. E, portanto, aquilo que os sindicatos puderem, nesse sentido, é justo, do nosso ponto de vista, que tenham alguma retribuição relativamente aos serviços que desempenham, enfim, no âmbito das suas funções mais chamado o coração dos sindicatos, que é a negociação coletiva. Portanto, do nosso ponto de vista, a nossa proposta é equilibrada, pretende assegurar, de facto, e melhorar, por um lado, assegurar a questão da pluralidade sindical, da caducidade, e, por outro lado, digamos, ter um tratamento mais equilibrado destas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria preferir umas palavras mas relativamente a este artigo, mas entretanto pedi uma palavra ao Sr. Deputado José Soeira e a Deputada Rita Ratos.
Só para reagir à intervenção da Deputada Wanda Guimarães. O trabalhador tem a possibilidade de aderir à organização sindical que entender e, por essa via, de aderir à convenção que foi negociada por esse sindicato. A liberdade de adesão a uma convenção não se faz por via da promoção da adesão a uma convenção sem intermediação do sindicato, que é o que esta norma faz. Esta norma o que faz é que afasta o sindicato da relação entre a convenção coletiva e o trabalhador, porque o trabalhador pode aderir à convenção coletiva sem aderir ao sindicato. Nós defendemos, evidentemente, que os trabalhadores, para fazerem parte, serem abrangidos por uma determinada convenção, contribuam para a sua organização sindical, paguem a sua cota. A diferença é que nós achamos que devem pagar a sua cota ao seu sindicato, ao sindicato que escolheram, e têm sempre a possibilidade, se acharem que há uma convenção que lhes convém mais, de mudarem da organização sindical e de serem abrangidos por uma convenção, sendo sócios do sindicato que a negociou, contribuindo com a sua cotização mensal para a vida interna e para o financiamento desse sindicato. Agora, o que é absolutamente perverso do nosso ponto de vista é dizer que os trabalhadores escolhem a convenção não pertencendo a nenhum sindicato, sem se cotizarem para o seu sindicato, sem fazerem parte do seu sindicato, porque isso, a prazo, é de facto uma forma, do nosso ponto de vista, de matar os sindicatos. E por isso nós entendemos que o trabalhador deve ter a plena liberdade de escolher a sua convenção, deve ter a plena liberdade de escolher o seu sindicato e deve ser abrangido pela convenção do sindicato a que escolheu pertencer. Esta forma de curto-circuitar a relação entre o trabalhador e o sindicato é que é, do nosso ponto de vista, uma norma perversa e por isso é que nós defendemos que essa norma deve ser eliminada em favor da contribuição dos trabalhadores para os seus sindicatos, da cotização para o sindicato, da responsabilização coletiva pelo funcionamento dos sindicatos e pelo seu financiamento, que deve ser garantido pelos trabalhadores, porque já agora esta norma não garante o financiamento dos sindicatos também, porque se há sindicatos que podem fazer isso, outros podem não fazer. E, portanto, esta norma, de facto, é uma norma que não incentiva a organização coletiva, não incentiva o financiamento dos sindicatos e não incentiva, do nosso ponto de vista, a liberdade sindical por uma razão muito simples. É que promover uma relação individual entre o trabalhador e uma convenção não é promover a liberdade sindical, é promover o princípio da desfiliação sindical.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por fim, a Sra. Deputada Rita Rato, que pediu também a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre isto gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, não é possível discutir esta matéria sem discutir o facto de não existir no Código de Trabalho o princípio do tratamento mais favorável. Porque se existisse no Código o princípio do tratamento mais favorável, esta questão nem se colocava. Aplicava sempre aquilo que era mais favorável ao trabalhador. E por isso também, chegados a esta altura das votações, percebemos porque é que o princípio do tratamento mais favorável não está no Código de Trabalho, porque se existisse o princípio do tratamento mais favorável, nunca se colocaria uma questão destas. Aplicar-se-ia sempre o que é mais favorável ao trabalhador. E, portanto, não consagrando no Código o princípio do tratamento mais favorável, é deliberadamente uma opção de não garantir sempre aquilo que for mais favorável ao trabalhador. Porque se essa norma estivesse consagrada, não havia sequer a necessidade do trabalhador ter que optar. Aplicava-se sempre, fosse o trabalhador sindicalizado ou não, aquilo que é mais favorável ao trabalhador. Em segundo lugar, queria dizer que quando nós apresentámos propostas da revogação da caducidade, da possibilidade da revogação da caducidade, apresentámos a eliminação deste artigo. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro estava a falar do histórico. O histórico é que nós já propusemos a revogação deste artigo. Este artigo só existe porque existe um princípio da caducidade. E queria também dizer o seguinte, o princípio da igualdade não é dizer que trabalhadores em condições e em condições diferentes podem usufruir dos mesmos direitos. O princípio da igualdade não é esse. Portanto, esta norma é que viola o princípio da igualdade, não é o contrário. Esta norma diz que trabalhadores que são filiados num determinado sindicato, com os deveres que daí decorrem, de dever de cotização sindical, dever de participação na vida do sindicato, ou não, ou mesmo aqueles que não têm esse dever de filiação sindical, vão usufruir dos mesmos direitos. Ora, esta norma é que viola o princípio da igualdade, não é o seu contrário. E, portanto, no nosso sentido... Mas por isso mesmo, não se pode é partir do princípio. Existem convenções coletivas porque existem sindicatos. Se quiserem generalizar o princípio da não existência de sindicatos, vazia-se a contratação coletiva. E, portanto, não faz sentido nenhum dizer que há convenções coletivas de trabalho porque há sindicatos. Se não existissem sindicatos, não havia convenções coletivas de trabalho.
Se não houvessem
só existissem comissões de trabalhadores, se não existissem convenções, se não só existissem comissões de trabalhadores. Não, quando eu tiver condições de continuar. Porque quando os outros falam, eu também ouço. Porque, mesmo que não esteja de acordo. Agora, na verdade, é que a existência de convenções coletivas de trabalho é um princípio básico da organização patronal e da organização dos trabalhadores. Dizer que um trabalhador tem exatamente os mesmos direitos, mesmo estando ou não sindicalizado, é violar o princípio da igualdade. Porque, de facto, ser sindicalizado tem prejuízos remuneratórios conscientes e deliberados. Os trabalhadores sabem que isso implica um custo, mas é um custo que tem benefícios, porque os trabalhadores estão representados no seu sindicato. Ora, dizer que um trabalhador, sendo ou não, beneficia do mesmo, é um princípio e é uma perversão da própria... é uma campanha de apelo à antissindicalização. E é uma campanha deliberada de apelo à, à antissindicalização. E, portanto, nós, de facto, não acompanhamos estas medidas. Agora, também, de resto, gostava de dizer o seguinte. Esta proposta é super coerente com todo o texto que o Governo apresentou, porque o Governo apresentou uma proposta que é profundamente anti-negociação coletiva e, portanto, este artigo, de facto, só confirma, de resto, por isso é que o PSD e o CDS fazem propostas de alteração, uma linha de desvalorização da contratação coletiva e de ataque, mais do que desvalorização, de ataque à contratação coletiva.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputada Vandes, para terminar mesmo este ponto, também queria apresentar a proposta do PSD, mas na qualidade de coordenadora fico para o fim.
Bom, isto geraria, se tivéssemos tempo, e até era interessante, um debate muito mais profundo. Mas indo só a dois ou três pontos. Este é outro, ou se quiserem, este é outro ponto em que nós não convergimos nem de perto nem de longe com o PCP, que é o princípio do tratamento mais favorável, e por uma razão muito simples. É que se eu, numa relação... em que se faz, de facto, um acordo, ou que pode resultar num acordo. À partida, isto é muito fácil, se eu tiver estes óculos para vender e disser que vendo, mas que são por 50 euros, mas que abaixo disso nem mais um tostão, as pessoas não estão interessadas no negócio, porque não há negócio possível, como é evidente. E, portanto, não, desculpe, já agora também, não é se os óculos forem bons, é que são bons para mim, mas podem não ser bons para si. E essa é a questão primordial de um negócio na contratação coletiva e na negociação coletiva. É isso que está em causa. E desde que seja globalmente mais positivo, como diz a legislação, há que sopesar determinadas matérias. Portanto, do nosso ponto de vista, sim, é possível, com uma revisão do Código de Trabalho, possivelmente adequar e integrar algumas matérias no tratamento mais favorável. Agora, como quer o PCP aplicar o princípio do tratamento mais favorável desde o artigo 1 ou artigo 560 e não sei quantos do Código, equivale, aliás, como estavam muitos dos sindicatos que tinham... Durante 30 anos não reviam as suas convenções coletivas e já nem sequer em termos das categorias profissionais havia qualquer correlação entre a realidade e aquilo que dizia a convenção. Portanto, aí não há dúvida, são diferentes perspectivas, ambas respeitáveis. Pronto. Segunda questão. A questão da contratação coletiva é que, independentemente do sindicato, como sabem, independentemente do sindicato e dos trabalhadores serem ou não sindicalizados, todos os trabalhadores beneficiam. Essa é uma velha questão. Devem ou não os não sindicalizados beneficiar daquilo do resultado da negociação coletiva? E até agora, como se sabe, os resultados são aplicados a todos os trabalhadores. Portanto, o argumento da senhora deputada Rita Rato relativamente cai pela base, porque já agora mesmo ao conjunto da negociação ele é aplicado a toda a gente. E depois é óbvio que se não existissem sindicatos não existiam convenções, mas também se não existissem convenções não era possível os trabalhadores escolherem e terem um pluralismo sindical, porque as convenções derivam da linha orientadora dos respectivos sindicatos e isso não se pode ser ignorado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputada Rita Rato.
Só mesmo para terminar, porque foi aqui dita A deputada Wanda Guimarães disse, invocou argumentos que eu acho que levantam uma questão muito importante. É que a contratação coletiva não é só boa para os trabalhadores. A contratação coletiva é boa para as empresas, porque interessa às empresas ter condições de trabalho saudáveis que aumentem a sua produtividade. Ou seja, a última análise, até do ponto de vista económico para o país, interessa a contratação coletiva. Interessa às entidades patronais terem trabalhadores valorizados nos seus direitos, porque isso tem um impacto direto na sua produtividade. E, portanto, isto é apresentado como se a contratação coletiva só tivesse vantagens para os trabalhadores. Não tem. A contratação coletiva tem vantagens para o país. Tem sobretudo vantagens para o país, porque a contratação coletiva, em grande medida, define o que é o modelo económico de um país. Define as regras essenciais quanto ao modelo económico de um país e ao perfil produtivo de um país. E, portanto, mesmo por isso, é que se deve incentivar a contratação coletiva e não a sua caducidade. Porque um trabalhador que é valorizado nos seus direitos trabalha, do ponto de vista da sua motivação e da sua autoestima, de uma forma completamente diferente. A contratação coletiva não é só uma oferta para os trabalhadores, é sobretudo, do ponto de vista do impacto nas relações laborais, um passo muito mais à frente. Interessa também às confederações patronais e ao modelo de desenvolvimento económico e social do país. E por isso mesmo é que a questão do princípio do tratamento mais favorável é essencial. Porque foi aqui dito que um trabalhador não quer comprar, é a última análise, uma pessoa pode não querer comprar esses óculos, sempre. É sempre uma opção não querer comprar, mas se o material for bom, a pessoa vai querer comprar isso em vez de comprar outra coisa com menos qualidade, porque de facto não se trata, não é de condicionar, é que se não se definirem limites mínimos, porque nós estamos a falar de relações laborais, e portanto, se nós não definirmos condições mínimas, a escravatura é sempre um limite. O trabalho forçado será sempre um limite. E, portanto, o princípio do tratamento mais favorável é garantir que aquilo que está na lei foi negociado livremente entre as... Eu não me consigo ouvir a mim própria, não sei se é problema meu. Pronto, ainda bem. É que eu, entre conversas paralelas e ser interrompida, tenho muita dificuldade em ser ouvida. E eu já nem quero que os outros me ouçam, pelo menos que fique gravado para registro histórico como é que os argumentos foram invocados sobre estas matérias. Mas o que eu disse é o princípio do tratamento mais favorável diz que há mínimos, e a salvaguarda de mínimos é um princípio fundamental no direito de trabalho. E, portanto, dizer que há mínimos e que sempre que existirem situações melhores se aplicam é um princípio de progresso. O que garante uma sociedade de progresso é garantir que existindo condições mais favoráveis aplica sempre o que é mais favorável ao trabalhador e não o contrário. Nós temos uma legislação que não impõe princípios de progresso, põe princípios de regressão e de retrocesso. E, portanto, esta norma vai nesse sentido e, portanto, lamentamos que existindo hoje uma oportunidade histórica na Assembleia da República com a alteração da correlação de forças do peso de cada partido, se perca esta opção e o PS queira estar ao lado do PSD e do CDS para manter estas normas.
Bom. Agora chegou a minha vez de apresentar em nome do PSD a proposta de alteração que aqui propusemos. Lembrar o seguinte e de certa forma subscrever aquilo que já foi dito pelo deputado António Carlos Monteiro, dizer o seguinte, este artigo resulta daquilo que está determinado, daquilo que foi acordado em sede de concertação social. E, efetivamente, a concertação social diz que para fixar um prazo para efeitos de adesão individual dos trabalhadores às convenções coletivas de trabalho e dizer um prazo razoável. De facto, após as audições que aqui tivemos, houve uma chamada de atenção de que aquilo que estava na proposta de lei não era tudo menos fixação de um prazo razoável. E foi-nos sugerido, e com as devidas explicações, que o prazo razoável seria um prazo de 6 meses. Lembrar que antes o que estava na legislação que está atualmente em vigor, o prazo estipulado era de 1 ano. Portanto, parece-nos que aqui, de facto, o Partido Socialista teve uma evolução face àquilo que está na PPL, porque de facto a PPL não tinha, era um imediato, a possibilidade de revogação e de aplicação imediata dessa revogação, evoluiu para 90 dias, mas face àquilo que está no Acordo de Concertação Social e face àquilo que nos foi dito em audições, o Partido Socialista, e apelo também em nome do PSD, que o Partido Socialista pondere, sob pena de estar aqui em cumprir aquilo que foi o que está estabelecido no Acordo de Concertação Social e também aquilo que nos foi dito pelos parceiros, e veja, de facto, a proposta que foi apresentada pelo CDS e pelo PSD, elas são iguais, que é o prazo razoável, um prazo de 6 meses. E, portanto, apelamos novamente ao Partido Socialista para ponderar esta situação, porque só assim entendemos que será cumprido aquilo que está efetivamente estabelecido no Acordo de Concertação Social.
Para nós, a nossa, temos uma proposta nesse sentido, não vai no mesmo sentido a nossa interpretação e, portanto, manteremos a nossa proposta.
Pronto, vamos então proceder às votações pela ordem. Sim. Então vamos votar pela ordem da entrada das propostas de alteração e, portanto, temos no 400. Ah, vamos votar primeiro a do Bloco de Esquerda, que é a revogação. Da eliminação. Ah, da eliminação, peço desculpa já há pouco. Depois, é do PCP.
A do Bloco propaga o artigo, pois devia sempre votar primeiro do Bloco.
A quê?
Lógico que devia sempre votar primeiro do Bloco, porque revoga o artigo.
Revoga.
Só se o artigo não for revogado é que se elimina.
Ok, então a ordem deve ser a revogação e depois é que é a eliminação. É o que temos feito e é o que está estabelecido. Portanto, vamos votar primeiro a proposta do Bloco de Esquerda de eliminação, de revogação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos então agora à votação da eliminação proposta pelo PCP, ao artigo 497. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com a mesma votação do anterior. Agora temos uma alteração proposta pelo CDS ao artigo 3º, ao número 3, digo. Vamos por números ou o artigo todo, no seu conjunto? Por números é melhor, não é? Ao número 3 do artigo 497.
Primeiro da PPL.
1 e 2 não têm propostas de alteração. Exato. Podem ser votados em conjunto? 1 e 2 da PPL? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PSD, com a abstenção do CDS e com os votos contra dos demais grupos parlamentares. Agora, proposta apresentada ao número 3 pelo CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda, e com os votos favoráveis do PSD e do CDS. Agora, o número 4 apresentado. O 3 da PPL, ok. O 3 da PPL. Quem vota contra? Exato. Quem vota contra? Quem se abstém? Não. Ai, peço desculpa. Vamos votar então o número 3 da PPL. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, do PS e os votos contra dos mais partidos. Neste caso, mantém-se o número 3 da legislação em vigor.
Não.
É o 3. Número 3.
Não, o 3.
Mas tem-se que tem o período mínimo de um ano. Não, mantém-se o número 3 da legislação em vigor que diz assim: no caso da convenção coletiva não ter prazo de vigência, os trabalhadores são abrangidos durante o prazo mínimo de um ano, que no fundo era a proposta do CDS. Mantém-se o número 2 e 3 da legislação em vigor.
E que são renumerados como 3 e 4.
É o 2 e o 3, correspondem ao atual, à proposta de lei e ao número 3. É assim. É assim, senhores deputados, esta situação em concreto, o PSD vai pedir que seja novamente ou votado ou reavaliado. Quero ver o artigo todo no seu no escrito para ver a coerência. Não, não pode ser assim.
Ponto número 1 diz, caso sejam aplicáveis no âmbito de uma empresa uma ou mais convenções coletivas ou decisões arbitrais, o trabalhador que não seja filiado em qualquer associação sindical pode escolher qual daqueles instrumentos lhe passa a ser aplicável, desde que o mesmo se integre no âmbito do setor de atividade profissional e geográfico do instrumento escolhido. 2. Está ok. 2. O trabalhador pode efetuar a escolha a que se refere no número anterior nos 3 meses posteriores à entrada em vigor do instrumento escolhido ou ao início da execução do contrato de trabalho, se este for posterior. 3. No caso de a convenção coletiva não ter prazo de vigência, os trabalhadores são abrangidos durante o prazo mínimo de um ano. Pronto. Não está em contradição nenhuma.
O número 2.
A única coisa que se perdeu é a redundância do número 2. Que a redundância dizia que se mantinha pelo prazo de vigência.
Claro.
Mas, como é óbvio, o prazo está.
Eu continuo a dizer a mesma situação. Eu, peço que esta votação, também nós temos sempre a ratificação em sede de comissão, mas nós queremos ponderar melhor esta situação, ver isto direitinho, podemos passar à votação do número 4, este fica pendente sem prejuízo de se adiar nada, porque isto depois resolve-se em comissão. Em sede de comissão, não tem que se adiar, marcar uma reunião de propósito para este artigo.
Não, não faz sentido.
Fica...
Questão, mas é que a questão do prazo, voltamos aqui, que é o prazo está intimamente ligado com o limite mínimo de vigência da convenção.
Pronto, mas é este artigo que estou a pedir para passar para a comissão.
É que tem que ser tudo.
É analisado com calma.
Tem que ser tudo. Não, é que tem que ser tudo. Não se pode votar o 4 sem ter presente o 3. No nosso entender.
O qual? A situação que a aplicação da Convenção dos Direitos do Mundo mantém-se até ao final da sua vigência. E isto desaparece. Só fica em caso de não haver vigência. Mas quando há vigência, não há.
Mas o que está em causa. Mas o que está em causa é um direito do trabalhador de aderir. O que é dito é que o trabalhador, quando ader, tem no mínimo um ano, exceto se a Convenção acabar antes.
Não vai ser a seguinte, face.
Não, isso é atual. O que está em vigor.
A posição do PSD é no sentido de pedir que, portanto, voltemos de certa forma atrás no momento, porque face a esta votação surgem-nos dúvidas aqui relativamente ao artigo no seu todo e, portanto, queremos analisar esta situação melhor. Não vamos inviabilizar o demais votações e pode passar, nem é preciso uma reunião para este artigo. Este artigo, depois, quando for a comissão, é um artigo só um e, portanto, não queremos estar a fazer uma votação que depois possa gerar incoerências e queremos analisar com o cuidado do que a situação merece. Portanto, era esse sentido.
Não, só... Só para dizer que o Partido Socialista acompanha esta decisão. Acho mais prudente, de facto, vermos a articulação que é devida e portanto, esperamos para amanhã. Não é também assim muito tempo, não é? Amanhã há reunião de comissão. Podemos ver isto em reunião de comissão.
Portanto, nós temos as normas preambulares, mas temos aqui, estamos aqui o Dr. Pedro a dar aqui uma ajudinha. Senhores deputados. Exatamente. Aplicação no tempo e... Mas podemos junto? senhores, podemos votar tudo em conjunto? Sim, sim.
Podemos. Há a proposta do PS, porque tem a ver com uma questão prática. É que é, exatamente, é que só pode ser para janeiro de 2020, e daí a nossa proposta, queria chamar a atenção para isso.
Portanto, vamos votar então as normas preambulares e lembrar que o Partido Socialista apresenta, como disse a deputada Wanda Guimarães, apresenta uma proposta de alteração relativamente à entrada em vigor da questão do regime contributivo, porque era a questão de ser a 1 de janeiro de 2019, já não pode ser pelos motivos óbvios, e portanto 1 de janeiro de 2020.
De qualquer forma, aqui um lapso de 33 anos e 55
anos. E há aqui um lapso que o Partido Socialista, na número 3... do artigo 13, tem o artigo 33A do Código, não é o artigo 33A, é o artigo 55A. Página Vamos votar os preambulares. Quem vota contra? Não, pois, o artigo o 13, o PSD quer pedir que seja votado em separado. É este da entrada.
Mas há o 12 do PS
também, tem que ser votado. E é esse. É a avaliação de impacto. Quais são os artigos? É o 11? Pronto, quem vota o artigo 11? Pronto, artigo 11, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado com os votos contra do Partido do Bloco de Esquerda, do PCP, com a abstenção do CDS, com os votos favoráveis do PSD e do PS. Artigo 12, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado com o mesmo resultado dos anteriores. Artigo 13 da proposta, é porque é uma proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? O número 3. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP, com a abstenção do CDS e com os votos favoráveis dos demais partidos. Agora a PPL, do mesmo artigo. Quem vota contra, quem se abstém. Assim, o remanescente do artigo. Quem vota contra, Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os mesmos votos do anterior. Pois, eu acho que... Pronto, então voltamos em conjunto, do 1 a 10º. E depois, sempre sujeito a alguma, claro, retificação na eventualidade de haver... Exato. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado com os votos contra do PCP, com a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS, e com os votos favoráveis dos demais partidos. Ah, não, peraí, abstenção do PST. Ok. Vamos iniciar a votação em 12. Vamos iniciar a votação do segundo guião. Todos têm o segundo guião? Iniciar então a votação do segundo guião? A deputada Wanda Guimarães já se pronunciou no sentido que, relativamente a essa proposta, não foi? Não, pensei que estava a pronunciar há pouco. Bloco de Esquerda pode dizer o que entendeu.
Queria só... Tínhamos decidido que deixávamos para o fim a decisão sobre em que momento é que votaríamos a proposta que apresentámos na última reunião. A proposta que apresentámos na última reunião, como bem se lembrarão, visa estender aos trabalhadores do privado a norma que foi aprovada há poucos dias. Semana passada, foi publicada na semana passada a norma que prevê que para acompanhamento de menor no primeiro dia do ano letivo haja uma redução de uma falta justificada para que os responsáveis, enfim, os pais ou mães ou quem seja responsável pelo menor, pode não ser o pai ou a mãe, possa acompanhar no primeiro dia de aulas. Essa norma, quando foi aprovada pelo Governo em decreto de lei para os trabalhadores da administração pública, foi valorizado a importância que ela tem no sentido de promover uma melhor conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar, entre a vida pessoal e familiar, desculpem, e a vida profissional. Foi também dito, quando foi promulgado, foi alertado, inclusive é pelo Presidente da República, que seria importante que os trabalhadores do privado também beneficiassem da mesma disposição que foi aprovada para os trabalhadores da administração pública. E vários partidos se pronunciaram justamente sobre o facto de serem favoráveis a que os trabalhadores do privado beneficiassem exatamente da mesma norma que prevê a redução em 3 horas a dispensa até 3 horas para acompanhamento do menor no primeiro dia do ano letivo. O que nós fazemos, o que o Bloco de Esquerda faz com esta proposta aqui, é precisamente dar a oportunidade dos vários partidos poderem aprovar para os trabalhadores do privado aquilo que foi já garantido para os trabalhadores da função pública. Por um lado, tendendo a igualizar as condições de uns e de outros, e por outro lado, dando sequência ao que foi a posição de vários partidos, justamente na sequência da aprovação pelo Governo dessa norma para os trabalhadores da administração pública. Temos aqui a oportunidade de, com uma simples votação, garantirmos que esse direito se estende também aos trabalhadores do privado, e achamos que isso deveria ser votado agora.
Deputada Wanda Guimarães pediu a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não sei se do ponto de vista processual será uma discussão que se possa ter neste momento. É a primeira questão que eu coloco. Eu não sou jurista, portanto não tenho esta pretensão de falar sobre o que não sei, mas é assim. Primeira questão é saber se pode ou não. Mas eu não me importo de dar a nossa opinião relativamente a uma questão, que é esta iniciativa do Bloco de Esquerda e cujo, de facto, a intenção é muitíssimo positiva, não nego que sim. Só que os termos em que o faz não são nada parecidos com os termos que existem, ou não são semelhantes, melhor dizendo, com os que existem na administração pública, por uma razão muito simples. É que na administração pública, aquilo que se diz, se me lembro, está dependente também da organização dos serviços e, portanto, de uma determinada articulação nos serviços, de forma a que não haja um impedimento ou um constrangimento dos serviços, porque existe, de facto, esta possibilidade. Enquanto que aquilo que o Bloco apresenta não é bem a mesma coisa, é só uma falta justificada, ou seja, independentemente de fazer falta, de haver ou não articulação, de poderem faltar todos ou não faltar nenhum, de avisar, nomeadamente, não, é uma falta justificada. A falta justificada não é preciso, como sabem, não é obrigatório sequer existir um aviso. E, portanto, parece-me que há um automatismo nesta iniciativa do Bloco que nós não podemos acompanhar.
Deputado António Carlos Monteiro.
Bom, como eu tive a oportunidade de dizer na anterior reunião deste grupo de trabalho, aquilo que nós temos perante nós não é uma proposta de alteração no âmbito do processo legislativo relacionado com a revisão do Código do Trabalho. O que temos é uma iniciativa legislativa nova, que aliás é assumido pelo próprio grupo parlamentar e que, do ponto de vista formal, deveria ser objeto de um projeto de lei, uma vez que o artigo em causa não está em discussão neste processo legislativo e deveria, por isso mesmo, ser objeto de discussão pública. E, do nosso entender, deveria ponderar-se tudo aquilo que são as observações que viessem dessa consulta pública. No entender do CDS, tudo aquilo que for, do ponto de vista daquilo que se combinou, que é em relação àquilo que é o Código do Trabalho e à proposta da alteração do Governo, às propostas que os partidos fizeram e que nós concluímos, está para nós esse processo legislativo encerrado. Em relação àquilo que são iniciativas legislativas dos partidos que estavam pendentes na Comissão de Trabalho, algumas que baixaram sem votação, outras que baixaram com votação, e que se acordou em fazer um segundo guião suplementar para que se continuasse a discussão no âmbito deste grupo de trabalho, para nós a fronteira está aí. Ou seja, estamos a falar de iniciativas legislativas anteriores, de todos os grupos parlamentares, da maioria, penso que também há do PS, julgo eu, ou essas já se escutaram, não. Então é só o Bloco e PCP, e portanto aquilo que nós temos... E portanto aquilo que nós temos a obrigação de fazer neste grupo de trabalho é completar aquilo que temos para concluir, que são as iniciativas que já cá estão pendentes há anos, sem que tenham tido qualquer andamento. Eu percebo que a semana passada o Bloco de Esquerda olhou para as notícias e disse: ora, aqui está uma boa ideia, vamos apresentar. E vamos apresentar em cima e de todas as outras e à frente de todas as outras que já cá têm pendentes para serem discutidas. E, portanto, eu não vou sequer discutir o mérito da iniciativa. No nosso entendimento, não vou sequer discutir o mérito da iniciativa. No nosso entendimento, não há sequer lugar a esta discussão neste momento, porque aquilo que se está a passar é um bypass completo daquilo que é um processo legislativo regular e normal e a tentativa, o Bloco pode não gostar da expressão, isto é uma golpada em termos daquilo que é o processo legislativo normal que nós estamos a seguir. E, portanto, no nosso entender, o CDS não tem vontade de alinhar em golpadas, nem este grupo de trabalho existe para satisfazer o seu deputado José Soeiro e o Bloco de Esquerda. E, portanto, neste momento, o CDS considera que, com exceção do artigo que há pouco ficou pendente para a Comissão, que o processo legislativo, no que diz respeito ao Código de Trabalho, está, no nosso entender, concluído. Sabemos que há aqui mais iniciativas pendentes que têm implicações em matéria laboral. Eu até posso anunciar já o nosso voto. Votaremos contra todas, porque não foram à Constituição Social. E, portanto, podemos simplificar já a votação do segundo guião. É tomar nota já da votação do CDS. É contra todas as iniciativas que aqui estão. Nenhuma delas foi à Constituição Social. E, portanto, vamos despachar aquilo... É verdade, nenhuma foi à Constituição Social, nenhuma resulta do acordo com a Constituição Social. No nosso entender, despacho o segundo guião, os partidos que quiserem apresentar, apresentem. No nosso entender, estamos em condições de votar já todas aquelas que constam do segundo guião, porque essas são aquelas que nós nos comprometemos neste grupo de trabalho a fazer.
Senhores deputados, eu antes de passar a palavra à Sra. Deputada Rita Ratti, na qualidade de coordenadora, e depois de ouvir já aquilo que foi dito pelos dois grupos parlamentares, diria o seguinte: este grupo de trabalho não parece que esteja, de certa forma, no âmbito das suas competências, estar a abordar agora uma matéria que entrou posteriormente, já numa fase que nem houve sequer discussão, foi já numa fase de votação na especialidade. O que eu proponho é o seguinte, na qualidade de coordenadora, é que esta matéria, a admissibilidade ou não, já que está aqui a ser posta em causa desta proposta, é que vá a plenário da Comissão. Na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho, entendo que aliás, a comissão, o Grupo de Trabalho foi constituído para, de certa forma, facilitar este processo de discussão na especialidade com base nas iniciativas que tinham elas já entrado em vigor, pese embora algumas não tivessem ainda sequer sido discutidas. Temos aqui matérias que não estão aqui para nova apreciação na generalidade e que estão incluídas neste guião e, portanto, na qualidade de coordenadora, entendo que a posição sobre esta dita chamada de proposta de alteração apresentada pelo Bloco ou aditamento apresentado pelo Bloco de Esquerda vá ao plenário da Comissão, que pode ser já amanhã. Deputada Rita Rato.
Sobre este assunto, eu acho que a primeira coisa que ainda não se quis fazer foi assumir se quer ou não aprovar esta proposta. Porque se quiser aprovar esta proposta, se há vontade política nisso, vota-se. Se não há vontade, não se aprova, nem sequer se admite a proposta para discussão. A questão é essa. A primeira... Posso só acabar? Eu estava inscrita, eu estava a falar. Eu estava a falar. Eu estava a falar. Eu estava a falar.
E agora o senhor José Soares, as pessoas por dentro do
grupo. O senhor não faz o ponto de ordem, faz o ponto de ordem, como se faz.
Faz para a palavra.
Eu agradeço, mas é assim, eu já expliquei na semana passada.
Mas eu estava a intervir, desculpa lá.
Sra. Deputada Rita Rato, pode continuar, pode continuar.
Obrigada. A semana passada ninguém quis colocar à discussão a admissão da proposta. Quis empurrar com a barriga e empurramos com isto com a barriga até hoje. Nós não. A verdade é essa. Porquê que não se assumem logo as coisas? Sejam frontais. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta. Porquê que na semana passada não se disse esta proposta entrou fora de prazo, as propostas já estão no guião, não se admite. Não, ninguém quis assumir isto. Vão brincar comigo. Ninguém quis assumir isto, tanto que era para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto guião e era para o dia de hoje. Mas pronto, Sr. Deputado, quanto a mim, quanto a isso. Agora, há uma coisa que é muito evidente, é quando a toda hora há um argumento de que o público é muito mais valorizado que o privado e que só há direitos para o público. Quando se trata aqui de equiparar direitos, ai não, porque a proposta não foi e tal. Da nossa parte é assim, não estamos, a proposta entrou fora de prazo. É verdade, mas da nossa parte estamos disponíveis, mesmo para de fora de prazo, para votar e para consagrar este direito. Os senhores deputados sabem que o ano letivo começa em setembro. Para garantir isto ao privado, ou se aprova agora ou não se aprova. E, portanto, o que os senhores deputados não querem é toda a hora andar a falar da natalidade e encher a boca com a natalidade. Mas quando se trata de medidas efetivas, de reforço deste tipo de matérias, ah não, porque não foi à concertação social, mas alguém está aqui à espera, sinceramente, que o patronato dê acordo a isto na concertação social? Claro que não dá. Claro que nada, como não deu em nada, a gente ouviu o patronato, todas as associações patronais, as confederações patronais, a sede, grupo de trabalho da maternidade e paternidade. Obviamente que não deram, pelo contrário. E, portanto, relativamente a esta matéria, queria dizer que da nossa parte estamos disponíveis para votar a admissão desta proposta já. E achamos que, era isso que devia ter acontecido a semana passada, é votar a admissão da proposta. E em relação ao que foi aqui dito sobre o segundo guião tem propostas do PCP, do regime de trabalho por turnos, e também tem propostas do Bloco, em que foi constituído um grupo de trabalho em que foram ouvidas dezenas de entidades, entre as quais os parceiros sociais. Não é justo dizer que estas propostas não foram ouvidas, tiveram consulta pública e tiveram dezenas de contributos, orais e escritos. E, portanto, os senhores deputados não querem aprovar as propostas, isso é uma coisa. Agora, que não se invoque este tipo de matérias quando se trata de reconhecer direitos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Um ponto de ordem à mesa e exigir seriedade naquilo que é o debate aqui na especialidade. Não foi o PSD, por acaso, que disse que a semana passada que esta proposta estava a entrar fora de prazo, mas houve quem o dissesse e foi o CDS que o disse. Disse desde a primeira hora. Portanto, a ponto de seriedade e na qualidade coordenadora, apelo a que essa seriedade se mantenha ao longo do debate. E depois dizer o seguinte. Foi dito até pela deputada Rita Rato que entrou fora de prazo e sempre que uma iniciativa entra fora de prazo, é ou não votada, ou é ou não decidida a sua admissibilidade? É. Sempre que eu estive a coordenar grupos de trabalho, ou que integrei grupos de trabalho, e que uma iniciativa foi apresentada fora de prazo, ela foi submetida à apreciação de todos os grupos parlamentares. E os senhores deputados estão a querer inviabilizar e dizer que os demais grupos parlamentares não querem discutir a matéria? Não, senhores deputados, vamos usar uma expressão popular, não vamos pôr o carro à frente dos bois. Primeiro vai-se discutir a sua admissibilidade e depois o conteúdo da proposta. Sendo que, e uma vez que entrou fora de prazo, propus, e sendo que não é objeto deste grupo de trabalho, que seja decidida esta matéria em sede de plenário. Até porque, na qualidade, somos dois membros do PSD, senhora deputada, somos dois membros do PSD, temos as competências para trabalhar no âmbito deste grupo de trabalho. Tudo o demais pertence ao plenário da comissão. Ninguém está a inviabilizar nada, está a dizer uma apreciação amanhã desta matéria. Ainda assim, e para o decurso dos trabalhos, esta matéria, ainda que houvesse consensualidade sobre a sua admissão nesse processo em causa, seria sempre discutida no final da votação do segundo guião. E a semana passada foi isso que eu propus, que se discutisse, a semana passada na qualidade de coordenadora, que se discutisse na matéria, juntamente com a matéria do segundo guião, precisamente porque é uma matéria que veio fora de prazo, portanto deve ser a última matéria a ser analisada. Portanto, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro também pediu a palavra, passa a palavra e depois o Sr. Deputado José Soeira a seguir.
Eu só iria dizer ao PCP e à sua deputada Rita Rato que aquilo que, aliás, acabou por ser vincado pela senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, que é eu, mais claro do que fui hoje, fui na reunião anterior. Eu disse, está fora de prazo, isto é um processo legislativo que se está a querer fazer entrar pela janela depois do prazo, e, portanto, a discordância do CDS relativamente a esta matéria foi óbvia. Quem sugeriu que se passasse para segundo guião, para se discutir no dia seguinte, não foi o CDS. O CDS disse logo que achava que era inadmissível este processo, o processo legislativo ser feito desta forma pelo Bloco de Esquerda. Em segundo lugar, também para dizer ao PCP que a concertação social, nós sabemos que os senhores não gostam, mas concertação social não é ouvir os parceiros sociais aqui, na comissão, com as iniciativas que o PCP entende apresentar. Isso é o processo da audição pública, isso é o processo de consulta pública, isso é uma coisa completamente diferente. Concertação social é uma coisa diferente. Concertação social pressupõe que há três partes: governo, sindicatos e entidades empregadoras sentados à mesma mesa a negociar. E isso não é o que nós temos nestas iniciativas que são apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Que fique também isso claro. Não há concertação social, não foram à concertação social estas iniciativas. Por último, em relação à questão em si, que o Bloco de Esquerda aqui tentou colocar. Eu já disse que não vou discuti-la e não vou discutir o seu mérito, até porque, como é evidente, tecnicamente o Sr. Deputado José Soeiro tinha que nos explicar qual era o modelo ou o que é que pretendia incluir na linha E do artigo 249, que já existe no Código de Trabalho e que alterações é que pretende.
Está
errado, L. Senhor deputado, senhor deputado, a verdade é que a proposta, tal como foi apresentada pelo Bloco, estava tão mal feita que até eliminava direitos aos trabalhadores. Claro que eliminava. Claro que eliminava. Claro que eliminava, não é? E, portanto, ó senhor deputado, tenha calma nas suas observações. Tenha calma, não tem que se enervar. Enerva-se muito. Desculpe lá. Ó senhor deputado, já ouvi. Deixe-me completar a minha intervenção. E, portanto, eu não quero agora discutir o mérito da proposta. E, portanto, para nós é evidente que nós estamos a falar de um enxertar em cima daquilo que já é o atual quadro normativo do Código de Trabalho, que não foi objeto de discussão neste grupo de trabalho, que não consta do guião, de enxertar uma iniciativa legislativa nova, completamente nova, a reboque de uma iniciativa de campanha que foi feita pelo Governo relativamente aos funcionários públicos, mas isso são aqueles paradoxos que a geringonça já nos habituou e que, mal, porque eu não deixo de registar que esta é mais uma iniciativa que, evidentemente, atropela todo o processo legislativo, atropela o regimento, e do nosso ponto de vista não é aceitável nesta forma, não cumpre inclusivamente os prazos. E eu só me inscrevi esta segunda vez exatamente porque o PCP contestou aquilo que tinha sido a posição do CDS relativamente a esta matéria. E não é verdade. O CDS desde o início disse isto e mantém essa sua posição.
Dou então a palavra ao deputado José Soeiro.
Obrigado. Como aqui foi dito, nós não podemos encher a boca sobre a conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional, a valorização da natalidade, etc. E depois, na prática, quando temos a oportunidade de estender direitos que visam precisamente atender a estas preocupações, chumbar essas propostas. também é muito hipócrita todo o discurso que é feito sobre a diferença entre o público e o privado por parte de partidos como o CDS e como o PSD, que chumbaram nesta comissão e já neste debate, por exemplo, alargamento para o setor privado das 35 horas. CDS, PSD, PS chumbaram. A inscrição no Código de Trabalho do direito ao subsídio de alimentação, que não existe para o setor privado, mas existe para o setor, que não existe para o setor privado, mas existe para a administração pública, e no setor privado fica dependente de estar inscrito no contrato individual de trabalho ou numa convenção coletiva. E, portanto, quando aqui foi proposto, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, que os trabalhadores do privado tivessem o mesmo direito ao subsídio de refeição com o patamar mínimo que está definido para a administração pública, o que é que o PS e o CDS fizeram? Votaram contra. E o PS também. Mas tem sido o CDS e o PSD falar da questão do público e do privado. E, portanto, nós, do nosso ponto de vista, é muito hipócrita fazer bandeira destas preocupações, e quando temos oportunidade concreta, e temos uma oportunidade concreta, de igualizar direitos, de estender direitos, estar-se a impedir que esses direitos cheguem aos trabalhadores do privado, que é isso que neste momento se pretende fazer. Do ponto de vista procedimental, sejamos rigorosos, as propostas que foram apresentadas, as propostas de alteração que foram apresentadas, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, são propostas que incidem sobre um âmbito muitíssimo maior do que aquele que estava originalmente na PPL. E, portanto, quando aqui foram ouvidos as entidades que foram ouvidas sobre a PPL, evidentemente que elas não se pronunciaram sobre o conjunto das propostas de alteração. Ninguém ouviu aqui nenhuma entidade pronunciar-se sobre as regras da formação ou sobre a compensação para o trabalho suplementar, ou sobre um conjunto de outras propostas que foram apresentadas sob a forma de proposta de alteração e que dizem respeito a todos os artigos do Código. E, portanto, é totalmente falso que as propostas que estão aqui em discussão sejam as propostas que diziam respeito aos projetos de lei originais ou à proposta de lei. Não. O âmbito que aqui estamos a discutir diz respeito a todo o Código de Trabalho, e a prova disso são as centenas de propostas de alteração que foram entregues designadamente pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Ainda sobre as propostas de alteração, como é sabido e como é prática, como tem sido prática deste grupo de trabalho, as propostas de alteração podem ser feitas a qualquer momento, inclusive sob a forma oral. Gostava de lembrar que, na anterior reunião, houve uma proposta de alteração que foi apresentada na anterior reunião pelo grupo parlamentar do Partido Socialista relativamente a uma matéria que entenderam apresentar na última reunião uma nova proposta de alteração. É sempre assim. Nós podemos apresentar oralmente propostas de alteração em qualquer momento do processo de especialidade. Agora, claro que se houver aqui partidos que não querem discutir a proposta porque sentem embaraçados sobre a posição que podem vir a ter sobre a proposta, muito bem, podem tentar boicotar esta discussão invocando as formalidades que entenderem. Nós queremos que esta proposta seja votada e, portanto, nós vamos exigir que esta proposta seja votada. Se querem votar primeiro a sua admissibilidade, vote-se a sua admissibilidade e já ficaremos a saber quais são os partidos que estão interessados em fazer esta discussão e se há partidos que acham que esta discussão não deve ser feita. Há um aspecto curioso, é porque todos nós pudemos ler aquilo que escreveu o presidente do PSD, que disse, e cito, que a medida que foi aprovada na altura pronunciou-se como se tivesse sido um dia de folga. Na verdade, não é um dia de folga, a medida que foi aprovada são 3 horas de desconto, de dispensa para acompanhamento menor de 12 anos no primeiro dia do ano letivo, e nós replicamos para o setor privado nos mesmos exatíssimos termos em que ela está definida para... Sou eu que estou a dizer. Replicamos para o setor privado nos mesmos exatíssimos termos que está no decreto-lei. Já vou às questões que a deputada Wanda Guimarães colocou. Disse o presidente do PSD: não concordo com o dia de folga, estou a citar agora, com o dia de folga para os funcionários públicos acompanharem os filhos no primeiro dia de aulas. É discriminatório e eleitoralista. Vamos, por isso, propor que seja para todos os trabalhadores e que não seja um dia inteiro, mas sim apenas 2 horas. Isto foi o que disse o líder do PSD em reação à aprovação da medida. Vamos propor, eu até pensei que o PSD ia propor neste grupo de trabalho. Não propôs, porque depreendi que ia propor neste grupo de trabalho, mas o Bloco de Esquerda propõe porque entendemos que este direito deve ser alargado, de facto, aos trabalhadores do privado. Depois, sobre os termos da proposta, nós apresentamos a proposta nos termos em que ela é formulada para a administração pública. Duas questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista penso que estão acauteladas na proposta. Porquê? Porque o artigo 253 do Código de Trabalho determina que o trabalhador deve comunicar a ausência sempre que ela seja previsível, mesmo quando a ausência corresponde a uma falta justificada. Como é evidente, o início do ano letivo é um motivo que é previsível e, portanto, o trabalhador tem que comunicar à entidade patronal que pretende ausentar-se para exercer este direito, se ele vier a ser consagrado, como nós esperamos, no Código de Trabalho, e, portanto, essa questão está acautelada sob esse ponto de vista. Além disso, naturalmente, o trabalhador, mesmo que seja uma falta justificada, como prevemos que seja, ele tem que apresentar prova do motivo justificativo desta ausência durante 3 horas. Ou seja, coordenador, estou a intervir, pedi alguma atenção. Mas, em todo caso, se o Partido Socialista entende que a formulação pode ser melhorada, nós desde já nos disponibilizamos para procurar, enfim, encontrar uma redação que seja aceitável enfim, não sei quais são os partidos, qual é a posição na substância da proposta dos vários partidos, mas se o Partido Socialista considera que é uma boa proposta, mas que merece uma redação que seja aprimorada, que seja, enfim, melhorada, nós estamos inteiramente disponíveis para melhorar essa redação. Creio que o importante é que se garanta aos trabalhadores este direito e que se estenda aos trabalhadores do privado este direito. E, portanto, era só nesse sentido e gostava então que decidíssemos da votação desta proposta e que ela pudesse ser votada com as alterações que o Partido Socialista possa vir a votar. A senhora deputada do PSD disse a opinião do PSD, se eu bem percebi, e, portanto, é uma opinião válida, o CDS já disse a sua opinião, o CDS diz que quer invocar uma formalidade para impedir sequer a discussão da proposta. É uma posição possível, o CDS quer impedir que a proposta seja discutida, mas o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, não precisa exatamente da posição do Partido Socialista, mas o Partido Socialista não se pronunciou contra a admissão da proposta e, portanto, o que eu proponho é que votemos a admissão da proposta, porque assim já podemos saber se ela vai ser votada hoje ou não. E proponho que este grupo de trabalho vote a admissão ou não da proposta. Aliás, assim que possível, naturalmente, com as intervenções que ainda venham a haver, é o que nós queremos que seja feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pedi uma palavra, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Eu queria só apenas dizer o seguinte. Eu há momentos que falo na qualidade que já surgiu esta dúvida, na qualidade de coordenador, outras vezes em representante do PSD. Eu, quando referi que a matéria da admissibilidade deveria ser votada no plenário da Comissão, foi na qualidade de coordenadora. Porque na qualidade de coordenadora, é uma questão de coordenar e organizar os trabalhos e, de acordo com aquilo que é o processo na especialidade, sempre que há uma proposta fora de prazo, essa proposta deve ser submetida à apreciação de todos os grupos parlamentares. Sendo que surgiram várias dúvidas e, da nossa parte, entendemos, na nossa parte, já também como PSD e também como coordenadora, que deve ser o plenário da Comissão, da mesma maneira que é o plenário da Comissão, que ratifica todas as votações que são efetuadas em sede de grupo de trabalho. Portanto, essa proposta parece-me a proposta correta. E também dizer o seguinte, nós estamos, ainda assim, esta matéria deveria ser discutida no final, volto a repetir, no final destes trabalhos. Nós temos até à 1 da tarde para continuar estes trabalhos e ainda não começamos a votação do segundo guião. Eu julgo que sim, porque há pessoas que têm grupos de trabalhos à tarde. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Senhora Coordenadora, realmente é verdade, estamos a perder muito tempo. Mas queria fazer alguns comentários na sequência daquilo que foram as intervenções do Sr. Deputado José Soeiro. É que é nestas matérias que o Sr. Deputado José Soeiro revela a sua verdadeira natureza. É que é um populista e um demagogo. Porque aquilo que qualquer populista e demagogo faz, seja de esquerda ou de direita, é atropelar os procedimentos. É a sua primeira marca distintiva do verdadeiro populista e do verdadeiro demagogo. É atropelar todos os procedimentos, todas as regras que nós temos para que se proceda aqui a um processo legislativo. Eu repito, este artigo não está sequer em discussão, mas era bom que o Sr. Deputado Zé Soeiro, quando daí do seu lugar, de vez em quando faz uns apartes com impropérios a meu respeito, que reconheça o erro que cometeu quando apresentou a sua proposta inicial. É que neste momento já estão previstas 4 horas por filho, por trimestre, e o Sr. Deputado Zé Soeiro, na proposta que distribuiu, o que previa era eliminar essa prerrogativa dos pais para transformar em 3 horas para apoio no primeiro dia de aulas. Não é falso, é o que consta do seu papel. É o que consta do seu papel. Porque a seguir à linha E, o que vem é F. Ah, pois, agora corrige. Pois é, pois é, pois é, pois é. Não é F, passa a L. Pronto, ok. Olha, ó, Sr. Deputado, é tão impreparada este papel e tão feito à última da hora, ó, Sr. Deputado, seja educado. Eu sei que a educação, se calhar, é a sua maior dificuldade, mas tenha um bocadinho de respeito pela opinião dos outros, porque para além de demagogo e populista, ainda é intolerante, Sr. Deputado. Ainda é intolerante. É mal educado. Desculpe, é intolerante e é mal educado. E, portanto, aprenda a respeitar os outros. Não sou. E, portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem um problema com aquilo que é o relacionamento com os outros. É que de cada vez que alguém discorda de si, o Sr. Deputado ou chama de mentiroso ou procura arranjar qualquer tipo de argumento para arrasar do ponto de vista pessoal quem tem uma opinião diferente. E aquilo que eu lhe estou a dizer, desde o início e diz respeito à sua proposta, é que nós não aceitamos discutir essa proposta. Se o Sr. Deputado insiste que quer, por força dos votos, que a proposta seja discutida, opa, há votações, façamos votações, o CDS vota contra. Já dissemos desde o início, agora não vamos é continuar a internalizar a discussão e deixar monopolizar uma reunião por um populista e demagogo que insiste que a sua proposta tem que passar à frente todas aquelas que já estão nesta discussão à espera para ser discutida há meses e anos.
Pronto, Sr. Deputado, eu apelo um bocadinho de calma a todos, Sr. Deputado José Soeiro, e para terminarmos, para ver se começamos
eu não
a avançar.
Não vou entrar neste estilo, queria só propor, porque acho lamentável, queria só propor então que votássemos a admissibilidade da proposta. Nós entregamos uma proposta de alteração. O CDS entende que essa proposta não deve ser admitida. Portanto, nós queremos propor que ela seja votada a admissibilidade da proposta. Pronto, creio que temos pelo menos o direito de submeter à apreciação do grupo de trabalho a admissibilidade da proposta. É esse direito que nós gostávamos de exercer. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e também, embora esteja, enfim, não propriamente no cerne da questão, mas não, pelo amor de Deus, não podemos transformar isso em questões pessoais e, digamos, com expressões que magoam uns aos outros, acho que não vale a pena. E só para dizer o seguinte, é óbvio que o Bloco de Esquerda tem todo o direito de pedir para ser votado, mas eu peço-lhe para não votar. Eu admito perfeitamente que eu não estou em condições, portanto, se isto for a votação, eu abstenho, porque não considerei isto. A culpa é minha, a responsabilidade é minha, não analisámos no PS esta questão. Não posso fazer outra coisa e, portanto, eu acho, como disse, a intenção em si é boa, eu não falei no conteúdo, falei na intenção. A intenção é louvável, o conteúdo merece ser analisado. Não vejo qual é também, desculpe que lhe diga, qual é a pressa entre hoje e amanhã, às 10 da manhã ou às 11 da manhã, podermos ter um debate, enfim, para já, muito mais sereno do que hoje estamos aqui a ter. Acho que só trará benefícios para a questão, mas obviamente tem todo o direito de colocar à votação.
Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, nós entendemos naturalmente que da anterior reunião para esta, que fosse solicitado que os vários grupos parlamentares tivessem mais tempo para analisar a questão, é normal. Entretanto, passaram alguns dias e, portanto, seria normal que, enfim, de uma reunião para a outra, pudéssemos ter definido as nossas posições. Mas tudo bem, se é uma condição da possibilidade de um direito ser consagrado aos trabalhadores, e essa é a nossa vontade e a nossa expectativa, é que este direito possa ser consagrado no Código de Trabalho e que, portanto, possa ser aprovado, possa passar a ser lei. E se o Partido Socialista nos diz que hoje se abstém, mas que há condições de amanhã poder aprovar eventualmente, hoje disse que hoje se abstém e que vê com favoravelmente, como digamos assim, vê com bons olhos a proposta e que a intenção é boa, que acompanha o fundamento da proposta, então muito bem, então se a proposta terá mais condições para ser aprovada amanhã, não estou a dizer que tem garantia, que tem mais condições para ser aprovada amanhã do que para ser aprovada hoje, muito bem, aguardamos também a definição da posição. O CDS já disse qual é a sua posição, não sabemos ainda qual é a posição de fundo do PSD, temos um pronunciamento do líder do PSD, Rui Rio, num sentido que parece ser favorável a esta proposta, não temos ainda a opinião do PSD aqui na comissão, mas então aguardemos para amanhã para sabermos qual é a posição do Partido Socialista e a posição do PSD relativamente à substância da proposta, que é aquilo que nos interessa. Obrigado.
Sim. Não, é só para clarificar aquilo que eu disse e que posso afirmar, é que relativamente a hoje abstenho. Pronto. Relativamente a amanhã vamos analisar. Portanto, não há aqui nenhum compromisso relativamente a... Eu não elogiei a proposta, eu disse que a intenção era louvável e é. E reafirmo que a Wanda Guimarães acha que a intenção é louvável.
Que hoje em dia já está prevista na lei.
Só lembrar o seguinte, o que ficou, o que amanhã vai ser votada em comissão, a admissibilidade ou não da proposta e sua eventual discussão, se ela for admitida ou não. E, portanto, agora vamos passar à votação da deputada Rita Rato.
Nós amanhã votaremos a admissão da proposta, até porque os próprios propuseram que assim fosse, não é? Que fosse para amanhã, faça este apelo do Bloco de Esquerda. Agora, eu queria registar que eu acho que nestas matérias de especialidade os grupos de trabalho têm toda a legitimidade de discutir estas matérias. De resto, nós recebemos propostas, creio ainda, do Bloco de Esquerda antes da finalização dos guiões que tinham entrado depois e que nenhum grupo parlamentar se pronunciou por e-mail quanto a isso, não é? Ou seja, agora que se nós tivermos de transformar as reuniões de comissão em todas estas questões, foi a pedido dos próprios que vai ser discutido amanhã, mas eu acho que o grupo de trabalho teria toda a legitimidade para decidir sobre isto. Como já teve neste processo legislativo.
Sr. Deputado, eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Jéssica Soeiro, mas diga-me uma coisa, então afinal, até que horas é que nós ficamos? Até que horas vamos definir? Vou propor o seguinte, antes de continuarmos, ficarmos até 1:30, agora, uma vez que a deputada Rita Rato tem às 2 horas reunião, ficarmos até 1:30 e, como para a semana nós não temos plenários, marcar para terça-feira, se for necessário, exato, se for necessário, para terça-feira o que faltar. Por isso é que eu estava a dizer, passa para amanhã esta matéria, e agora vamos votar, e pode ser que nós consigamos já determinar, depois no final, quanto tempo é que precisamos mais para mais uma reunião. É que nós estamos há quase 1 hora, estamos quase há 1 hora a discutir uma questão que, efetivamente, como disse o deputado António Carlos Monteiro, não está efetivamente nada. Devia ficar no final, eu disse, no final dos trabalhos. Não está sequer no guião. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Acho que temos condições para avançar. Eu quero, só na sequência do que disse a senhora deputada Rita Rato, registar que em relação a propostas que foram entretanto entrando, nomeadamente propostas de alteração que foram apresentadas, quer por escrito, quer oralmente, ao longo do processo, mais nenhuma proposta, nenhum grupo parlamentar sugeriu que mais nenhuma proposta fosse a ser validada pela Comissão. É só esse registro que eu quero fazer.
Deputado, vamos continuar. Só para dizer, porque de facto as coisas não podem ficar assim no ar, não é? É que de facto esta é uma proposta nova. Não é... Não, Sr. Deputado, veja bem as outras propostas e veja bem esta proposta. Portanto, vamos então iniciar a votação do segundo guião e temos propostas de alteração ao artigo 12º. Podemos votar em conjunto o artigo 12?
12A.
Deputada Rita Rai.
Senhora Presidente, sobre o artigo 12, porque... O PCP tem propostas relativamente às questões da limitação da contratação a prazo. E o artigo 12 do combate à precariedade, para já, nós alteramos a ideia da presunção do contrato para a existência de contrato. Ou seja, entendemos que o artigo 12º consagra, ou reconhece a existência de um contrato e não presume a existência do contrato. Porque presumir a existência de um contrato obriga a que o trabalhador, até a última análise, tenha que ir para tribunal para provar que representa um contrato a prazo e não o contrário, de entidade patronal ir para tribunal dizer que não, aquele trabalhador não obedece a uma necessidade temporária, aquele trabalhador não obedece a uma necessidade permanente. Portanto, na prática, nós com esta proposta invertemos o ónus da prova e colocamos o para justificar porque é que não precisa daquele trabalhador para uma necessidade permanente. E depois, na linha F, acrescentamos uma nova linha F nas presunções do contrato de trabalho, onde dizemos que o prestador de serviço, um trabalhador que esteja numa situação de prestação de serviço, que tenha no mínimo 70% do seu rendimento total provenha da prestação de serviço a uma mesma entidade patronal, deve ser vinculado nessa empresa, porque mais de 70% da sua prestação de serviço para uma mesma empresa não é trabalho pontual, são necessidades permanentes das empresas e, portanto, entendemos que se deve garantir, independentemente dos mecanismos já previstos na Lei 63/2003 relativamente a esta matéria.
Podemos votar? Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Temos agora uma do artigo 12 também do PAN. Sim, é a alteração do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Desculpa, o PCP, peço desculpa, abstenção? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos contra com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e com a abstenção do PCP. Artigo 12º-A, uma proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Artigo 58, proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi... Sim.
É que este artigo que acabou de ser rejeitado é tão só dizer que uma trabalhadora grávida para lactante pode ser dispensada do trabalho por turnos. E, portanto, isto é particularmente importante, porque esta é uma proposta do nosso projeto de lei do regime de trabalho por turnos, em que, aliás, até pode perceber, vem limitar e vem reforçar a contraordenação prevista. E, portanto, o que entendemos de facto é que a trabalhadora grávida tem direito a ser dispensada, não é obrigada a ser dispensada. Se a mesma quiser fazer trabalho por turnos, faz trabalho por turnos. Tem é direito de o fazer. E, portanto, esta matéria é particularmente importante.
Obrigado. Um comentário geral, porque vamos começar a votar um conjunto de artigos que dizem respeito aos trabalhadores por turnos e aos trabalhadores noturnos. O trabalho por turnos chega neste momento, segundo o INE, a cerca de 750 mil trabalhadores e tem crescido bastante o trabalho por turnos e noturno, nomeadamente em função de uma... a extensão bastante alargada das autorizações para a elaboração contínua. E a tendência que temos assistido nos últimos anos é a um aumento a um aumento exponencial do...
Obrigada, Sr. Deputado. Apenas...
Não, é que eu estava a meio. Eu só me calei porque estava, não estava a conseguir intervir porque vocês estavam a falar.
Ah, Sr. Deputado, tem a palavra. Pode
Obrigado.
Continuar.
Estava a dizer que o trabalho por turnos tem vindo a estender-se a muitos setores, já diz respeito a uma parte significativa dos trabalhadores portugueses e é comprovadamente um regime de trabalho que causa desgaste, quer do ponto de vista das relações familiares, quer do ponto de vista físico, e portanto tem várias consequências ao nível físico, ao nível psíquico, ao nível das relações pessoais, das relações familiares. Houve dois projetos de lei que deram entrada neste Parlamento que visam reconhecer a penosidade deste regime de organização do trabalho e compensar os trabalhadores, quer do ponto de vista do subsídio de turnos, quer do ponto de vista das dispensas, como este caso das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, quer do ponto de vista das pausas entre turnos, quer do ponto de vista das férias, da redução do horário, do acesso à reforma antecipada. Nós tivemos aqui, como a deputada Rita Rato já disse, tivemos muitos meses a discutir esta matéria. Quando discutimos, fizemos essas audições durante meses com entidades patronais, com entidades sindicais, com comissões de trabalhadores, mas também chamamos aqui ao Parlamento a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos, investigadores que trabalharam sobre esta matéria e, portanto, queria só dizer, como estamos a iniciar estas votações, que seria, no mínimo... no mínimo muito decepcionante que tivéssemos feito todo esse trabalho para não fazer uma única alteração ao regime do trabalho por turnos e ao regime do trabalho noturno. E é só isto que eu tenho a dizer, porque vamos iniciar as votações sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado. Apenas, Sra. Coordenadora, apenas por fazer uma nota que é... Eu tenho, obviamente, as máximas reservas em relação a qualquer proposta que não tenha ido à consultação social. E, especialmente, em relação àquilo que são propostas, que, na realidade, o que procuram é mimetizar o que já está na lei. Quando se diz, por exemplo, no artigo 76 da proposta do Bloco de Esquerda, o trabalhador menor não pode prestar trabalho noturno. O que está na lei é que é proibido o trabalho de menor com a idade inferior a 16 anos, entre as 20 e as 7 horas do dia seguinte, e 16, em superior a 16, portanto, entre 17 e 18 anos, entre as 22 e as 7 horas do dia seguinte, eu penso que a lei tem uma solução, atualmente em vigor, tem uma solução até muito razoável. Se a proposta do Bloco é apenas para mostrar e dizer que os outros partidos são os selvagens, porque entre as 8 da noite e as 10 da noite, quem tem 17 e 18 anos até pode trabalhar, é essa a opção política do Bloco. Agora, no nosso entender, que fique claro que esta é uma matéria que tem a ver com a organização do trabalho e que as matérias de organização do trabalho são, por sua natureza, matérias nobres daquilo que é a negociação em matéria de concertação coletiva. Em negociação coletiva. E para além do mais, em termos de concertação social, não tendo sido abordadas, e sendo também, por essa mesma razão, matérias que da organização de trabalho, que nós achamos que devem estar na concertação social, para nós este bypass à concertação social, ainda por mais com propostas que, no fundo, o que procuram é uma afirmação mais propagandística do que ter efeitos efetivos do ponto de vista daquilo que são normas que já existem e que vigoram, com toda a franqueza, não contam connosco para isso.
Como é que ficou a votação do anterior?
Não, foi votado? Não, já foi votado. Sim. Agora, artigo 76 da proposta do Bloco de Esquerda.
74.
do Bloco. Ok, oh, peço desculpa. Artigo 74 do Bloco de Esquerda. Oh.
Não era isso. Estava à espera de um Bloco, por isso é que não ouvia. Não.
Pronto, vamos votar. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação anterior. Artigo 76 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS e com os votos favoráveis dos mais grupos parlamentares. Artigo 141 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do anterior. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, o que nós estamos a propor apenas é que o contrato de trabalho a termo referencia a categoria do trabalhador e o conteúdo funcional, o local, o horário de trabalho e o período normal de trabalho. Mas está aonde? Tem na grelha ao lado. Então como é que um trabalhador assina um contrato a prazo que não sabe qual é a sua categoria profissional ou com o conteúdo funcional? Então, mas isto cabe na cabeça de alguém? Categoria do trabalhador na linha B, proposta do PCP. Categoria do... Não, desculpem, a atividade do trabalhador não é a categoria profissional, ou estamos todos... A atividade é a categoria profissional. Então... Até porque é que as tabelas salariais têm categorias profissionais em, dizer lá, em vez de dizer lá a atividade? Hotelaria é atividade. Não é. Isto é um... Não. É... Isto é uma questão de desconhecer a legislação. Como é que não se... Oh, Sr. Deputado, então pronto. O que ficou aqui decidido é que um trabalhador com um contrato a prazo não tem que saber qual é a sua categoria e o seu conteúdo funcional. Não! Então não tem escrito no seu contrato de trabalho, estamos a brincar. Não, vocês é que estão. Atividade não é conteúdo e categoria profissional. Não é na minha opinião. Quantos contratos a prazo vocês já leram que diz efetivamente onde é que é a categoria profissional do trabalhador? Não quer que me expliquem. Mas quer me explicar, explique. Se quer explicar, explica. A questão não é essa. A questão é que nós estamos a propor que quando um trabalhador assina um contrato a prazo, tenha o conhecimento de qual é a sua categoria profissional e o seu conteúdo funcional. Atividade não é a mesma coisa. Pronto, os seus deputados acabaram de votar a favor disto. Pronto.
Artigo 45 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com a mesma votação do anterior. Artigo 145, uma proposta do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com o mesmo sentido de voto do anterior. Com uma correção, abstenção do PCP. Artigo 147, proposta... Sim, Sra. Deputada.
Esta proposta é para que, no caso da contratação a termo, que o trabalhador, o delegado sindical, a comissão de trabalhadores, a subcomissão, todas as estruturas representativas dos trabalhadores tenham conhecimento sobre os aspectos relativos... ao conteúdo do contrato de trabalho, do contrato de trabalho por tempo indeterminado. Desculpem, já estava a falar.
Artigo 147 está prejudicado. Agora temos o artigo 177A.
Não,
172. É a visão mesmo. Confundo o 2 aqui com 7, não sei muito bem como, mas continuo a confundir. 172A, direito de informação do bloco, desculpem, do PCP. Sim, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Temos agora uma proposta ao artigo 174. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Confesso que tenho muita dificuldade em perceber o que é que pode obstar a que as estruturas que representam os trabalhadores tenham um conhecimento do contrato de trabalho temporário e do contrato para cedência temporária, do contrato de utilização de trabalho temporário. Porquê? Porque justamente o conhecimento destes elementos é o que permite dar instrumentos às organizações que representam os trabalhadores de combater aquilo que se tem generalizado ao longo dos últimos anos, que é a utilização de falso trabalho temporário para preencher necessidades permanentes. E o reforço da informação das estruturas representativas dos trabalhadores, do nosso ponto de vista, seria um elemento essencial para dotar as estruturas representativas dos trabalhadores de mais informação que lhes permitissem fazer esta luta contra uma dissimulação de relações de trabalho, que seriam relações de trabalho permanente, por via da utilização de trabalho temporário. E, portanto, queria só assinalar isto, que entendemos que é uma proposta muito razoável e que deveria ser aprovada.
Sr. Deputado Wanda Guimarães, tem a palavra.
Eu percebo o alcance da proposta, mas lembro que nós votámos uma proposta do trabalho temporário que faz exatamente uma ressalva relativamente à informação às estruturas representativas no caso para os contratos de trabalho temporário, ressalva de facto esta questão, tal como, e na altura nós aduzimos os respectivos argumentos, ou seja, uma coisa de facto é o negócio, outra coisa é uma questão do trabalho temporário. Mas votámos, ao votarmos contra, obviamente não faz sentido nenhum agora podermos votar a favor.
Deputada Rita Rato.
Eu queria dizer que a nossa proposta vai no sentido de limitar o recurso a contratos temporários no caso da celebração de contratos com outras empresas, e propomos que se aplique apenas a atividades sazonais de duração Ai, desculpem, poça, estou já adiantada. Ah, pronto. Sim, pronto, então...
Sim, 75, tem a palavra.
É para, nas situações do contrato de utilização do trabalho temporário, nós propomos que só possa ser para atividades sazonais de duração inferior a 6 meses, e hoje o que está na lei é de duração até 2 meses. E propomos também, na alínea D, que se limite à execução de uma tarefa ocasional ou serviço determinado, precisamente definido e não duradouro, de duração inferior a 6 meses.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pedi uma palavra ao Sr. Deputado José Soeiro também.
Sim, muito obrigado. O que queria falar sobre este artigo do projeto de lei do Bloco e sobre os dois artigos também que se seguem. Faço a intervenção já sobre os 3. Porque eles visam basicamente limitar a 6 meses a utilização do trabalho temporário, do contrato de trabalho temporário, onde hoje ele na verdade pode ir até 2 anos, e limitar a 3 renovações. Bem sei que nós aprovámos no guião anterior uma proposta que limitou para 6 renovações. Nós aqui propomos 3, propomos 3 por analogia ao contrato a termo certo, e propomos que vá no máximo até 6 meses a utilização do trabalho temporário. No caso de se ultrapassar ou esta duração de 6 meses ou o número de renovações, esse contrato deve converter-se em contrato sem termo. É esta a nossa proposta neste artigo e nos dois que se seguem.
Podemos votar então, senhores deputados? Sim. Sobre o mesmo. O artigo 175, 176, 178. E o 179, pode ser?
E o 183 também?
Sim. Do 175 ao 179, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PS e do CDS, com os votos favoráveis dos demais partidos. Portanto, 175 ao 178. Agora temos o artigo 179. Aí o 179 também estava.
Sim.
Estava. 183, uma proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Do PCP. PCP. 183 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do anterior. Ainda do PCP, uma proposta de alteração ao artigo 186, no número 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do anterior. Agora temos um artigo do Bloco de Esquerda. Sim, Sr. Deputado José Soeiro.
Este projeto foi aprovado na Generalidade. Creio que teve na Generalidade os votos. O projeto que inclui este artigo 192, creio que teve na Generalidade os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e do Partido Socialista. Esta matéria que vamos votar, independentemente até de podermos, dela poder ser mais extensivamente trabalhada, mas esta matéria é de uma importância absolutamente capital para os trabalhadores que trabalham por via de outsourcing. Porquê? E, aliás, foi nesse sentido que houve várias discussões, nomeadamente no grupo de trabalho que fizemos com o Governo e com o Partido Socialista, levantamos esta questão várias vezes. Tem havido uma transformação no âmbito do trabalho temporário nos últimos anos que faz com que as empresas de trabalho temporário, que inicialmente eram apenas empresas de trabalho temporário, neste momento não há nenhuma empresa de trabalho temporário que nós conheçamos que não tenha simultaneamente trabalho temporário e uma outra cabeça para outsourcing ou prestação de serviços. Por exemplo, a Randstad, a Egor, a Kelly Services, todas essas empresas de trabalho temporário, neste momento, 75% da sua atividade não é trabalho temporário, é outsourcing. Por uma razão simples, que aliás os representantes patronais do setor do trabalho temporário tiveram já a oportunidade de explicar e até na OIT, na conferência dos 100 anos da OIT, tive a oportunidade de ouvir uma figura ligada ao trabalho temporário explicar isso mesmo sobre a realidade portuguesa. É que a legislação portuguesa obriga a que, no caso do trabalho temporário, quando o trabalhador é colocado, por exemplo, num call center, tem que ter os mesmos direitos, está a fazer as mesmas funções que o seu trabalhador, que o trabalhador que ao lado está a trabalhar e que seja contratado por aquela empresa. Para dar um exemplo, um trabalhador da PT e um trabalhador da Randstad que seja colocado na PT a fazer trabalho temporário tem que ter os mesmos direitos que o trabalhador da PT. Mas se ele for colocado pela mesma Randstad, mas sem ser por trabalho temporário, por via de outsourcing, para fazer exatamente as mesmas funções, aí já pode ter um salário menor, já pode não ter subsídio de alimentação, já pode não ter as mesmas condições. O que nós propomos é, pura e simplesmente, que se aplique ao outsourcing o mesmo que se aplica ao trabalho temporário no caso de termos trabalhadores com as mesmas funções de trabalhadores da empresa utilizadora. Ou seja, se há um trabalhador da empresa utilizadora que tem exatamente as mesmas funções que estão previstas no acordo de empresa, se um trabalhador de uma empresa de trabalho temporário, pela lei, está obrigado a ter essas condições, porque é que um trabalhador que está nessas mesmas funções, nessa mesma categoria, a fazer exatamente a mesma coisa, se tiver pela mesma Randstad, mas por outsourcing, já tem condições completamente diferentes? Neste momento, a generalização do outsourcing e a transformação das empresas de trabalho temporário em empresas de outsourcing resulta única e exclusivamente de um buraco legal que elas estão a explorar, que é, ao contrário do trabalho temporário, poderem ter condições de trabalho diferentes no caso de recurso ao outsourcing. Esta norma faria toda a diferença para centenas de milhares de trabalhadores que neste momento foram empurradas para essa condição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar então o artigo 192-A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, com a abstenção do Partido Socialista e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora temos uma proposta de alteração do artigo 192.
Nós vamos para o 192-A?
Sim. Votamos?
Sim.
Sim. O PCP mudar o sentido de voto é abstenção, não é voto favorável. Artigo 199, temos uma proposta do Partido Comunista, temos do PAN e temos do Bloco de Esquerda. Vamos votar pela ordem de entrada.
Intervir sobre esta proposta, Sra. Presidente.
Então pode intervir já, não é? Sim.
Pronto, é isto.
Sim.
Vamos votar agora as propostas sobre a desconexão profissional, ou seja, sobre a possibilidade de consagrar na lei que o período de descanso deve corresponder também, de acordo com a proposta do Bloco de Esquerda, a um tempo de desconexão profissional. Quando nós discutimos estes projetos de lei no plenário, todos os partidos manifestaram preocupação relativamente à invasão, por via das novas tecnologias, do tempo de descanso dos trabalhadores. Ou seja, é uma questão que eu creio que tem sido colocada em vários países, já mereceu intervenção legislativa, por exemplo, em França, já mereceu também intervenção legislativa na Alemanha. Há casos de empresas que, nos seus acordos de empresa ou de setores que na contratação coletiva noutros países têm vindo a incorporar normas para garantir o direito dos trabalhadores a não serem perturbados por via de telemóveis, e-mails, no seu tempo de descanso, é uma realidade que vai ter cada vez mais a expressão e nós entendemos que a lei deve dar um sinal sobre esta matéria. O sinal que deve ser dado não é de legitimar, por via legislativa, aquilo que hoje a lei já proíbe. Hoje, o tempo de descanso do trabalhador já é um tempo em que ele não tem de trabalhar. E, portanto, nós entendemos que o que é preciso clarificar é que não só ele não tem de trabalhar, como as empresas têm um dever de não contactar os trabalhadores fora do seu horário de trabalho. Diz-se-á, mas os trabalhadores já não precisam de atender nem de responder a essas solicitações permanentes por parte da entidade patronal. Pois não, é verdade que a lei já lhes confere esse direito e por isso é que nós não concebemos a questão como a garantia de um direito, porque esse direito já existe. Mas entendemos que a lei deve definir explicitamente o dever da entidade empregadora de não contactar o trabalhador, de não invadir o tempo de descanso do trabalhador e deve pôr um travão e traçar uma fronteira relativamente à incursão patronal pelo tempo de descanso do trabalhador. Propomos, por isso, que seja previsto este dever de desconexão profissional, naturalmente que depois a regulamentação coletiva de trabalho, ou seja, a negociação coletiva pode definir os modos de garantir esta desconexão profissional. Queria dizer também que nos parece que a proposta que vamos votar do Partido Socialista é uma proposta perigosa. E é uma proposta perigosa por duas razões. Primeiro, porque abre aqui a possibilidade de exigências imperiosas do funcionamento da empresa. Em si mesmo, nós admitimos que em contratação coletiva se possa definir quais são exigências imperiosas. Todos nós estaremos de acordo que se eu for o único trabalhador que tenha acesso ao sistema informático ou que tenha acesso a uma determinada zona da empresa e que está a haver um colapso do sistema informático ou a empresa está a arder, naturalmente que o trabalhador deve poder ser contactado em situações extremas como essas. Essas situações só devem poder ser reguladas por via de negociação coletiva. Porquê é que a proposta do Partido Socialista é perigosa? Porque onde hoje a lei diz que o tempo de descanso corresponde a todo o tempo que não é o tempo do horário de trabalho, o que o Partido Socialista diz é que o trabalhador pode ser contactado fora desse tempo e quem é que define quais são as circunstâncias? A regulamentação coletiva? Diríamos que sim, poderia ser. Ou, em caso de não haver acordo com os trabalhadores, a entidade patronal unilateralmente, por regulamento interno, e leio o número 4, na falta de acordo, ou seja, se os trabalhadores não estiverem de acordo com aquilo que a entidade patronal propôs, o empregador define por regulamento interno, ora, a definição por regulamento, o regulamento é a expressão do poder empresarial, é a expressão do poder patronal, e, portanto, o que o Partido Socialista faz com esta proposta é permitir o que hoje a lei não permite, de forma unilateral, o empregador definir as condições através das quais e pelas quais se vai invadir o tempo de descanso do trabalhador. E isto é pior do que o que está na lei. E por isso nós opomos-nos veementemente à formulação do Partido Socialista, que onde hoje a lei define que há um tempo de descanso, o Partido Socialista passa a dar unilateralmente ao empregador, por regulamento, o poder de definir os termos da sua incursão pelo tempo de descanso do trabalhador. Isto é uma regressão em relação ao que a lei hoje permite e prevê. E nós, por isso, entendemos que esta proposta deve merecer uma oposição veemente.
Muito obrigada. Pediu a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, depois, pela ordem, a deputada Rita Rato e a deputada Wanda Guimarães.
Senhora Coordenadora, eu acho que esta é uma daquelas matérias em que há partidos que podem querer apostar na falta de memória dos portugueses, mas é bom lembrar bem que quem tomou a iniciativa de, pela primeira vez, este tema ser discutido na Assembleia da República foi o CDS. E o que é que o CDS propunha? Propunha que esta matéria fosse abordada no âmbito das negociações em concertação social, de modo a que pudéssemos, na legislação laboral, consagrar aquilo que são estas preocupações que advêm da realidade do mundo moderno. Foi o chamado direito ao desligamento. E, portanto, é preciso, muito escaramento, que, não tendo esta matéria sido abordada em concertação social e tendo Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP votado contra o projeto de resolução do CDS, que recomendava ao Governo que incluísse este tema nas negociações da concertação social, que agora apresentem estas iniciativas. E, portanto, é preciso. É agora mesmo. Essa é que é a realidade. É que não as incluíram no guião da negociação da concertação social, conforme propôs o CDS, votaram contra o projeto de resolução do CDS e agora aparecem com iniciativas legislativas em que, no caso do PCP, é uma lógica punitiva, puramente punitiva. Nada mais inovador tem do que a não ser considerar contornação muito grave se a entidade patronal resolver telefonar ao trabalhador. Pode estar a empresa a arder se a entidade patronal ligar ao trabalhador. É logo uma contaminação grave, não é? É mais ou menos isso. Ora, aí está, pronto, mas é a lógica do PCP. Aquilo que é o resultado destas iniciativas legislativas que não vão à concertação social e que não vão à concertação social porque o Governo, apesar, não quis. O PS, o Bloco de Esquerda e o PCP não quiseram e votaram contra o projeto de resolução do CDS, não deixa de ser surpreendente que depois venham agora apresentar estas iniciativas, depois de terem tido a atitude que tiveram foi, no nosso entender, a todo ver, absolutamente reprovável, porque não é matéria que tenha sido contemplada na concertação social. Aliás, o Governo o que dizia é que era matéria para a negociação coletiva, não a quis incluir na concertação social e agora aparecem com estas propostas que têm implicações evidentes no Código de Trabalho. E, portanto, é o Governo e o PS. Não, o PS votou contra o projeto de resolução. Senhora Deputada Wanda Guimarães, é bom lembrar, o PS votou contra o projeto de resolução do CDS.
Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Muito bem. Pois, quando houver condições para isso, eu falo. Quando os senhores acabarem de conversar. Em 2012, quando foi votado o Código de Trabalho, o argumento do PSD e do CDS era porque a Troika quer. Em 2019, o argumento do PSD e do CDS é porque não foi à concertação social. Pronto. E não deixa de ser, no mínimo, discutível esta argumentação. Porque, na verdade, se o critério fosse ir à concertação social e ter o acordo dos patrões, nós não estávamos aqui a ter esta discussão sequer. Estávamos a discutir o agravamento da precariedade, a desregulação dos horários, a liquidação ainda mais longe da contratação coletiva. E, portanto, a Assembleia da República e os partidos que têm assento na Assembleia da República têm o direito de apresentar legislação e de aprovar e de alterar a legislação laboral. Pronto. Há pouco o Sr. Deputado António Carlos Monteiro disse que uma coisa é a discussão em sede de concertação social, outra coisa é ouvir aqui os parceiros. A concertação social é um órgão consultivo, não é um órgão legislativo. Sendo órgão consultivo, nós em todos os processos de especialidade ouvimos sempre os parceiros sociais. E depois cada partido, depois de ouvir o que é que os patrões e os sindicatos dizem, apresenta propostas de acordo com aquilo que ouviu. Não dizemos, não apresentamos, até num órgão consultivo se apresentar propostas legislativas. Não, cada um tem o seu papel específico. E sobre esta matéria, eu queria apenas alertar para o seguinte. A proposta do PS é gravíssima, porque prejudica inclusivamente, vai mais longe do que aquilo que está na lei e abre, de facto, abre caminho para situações muito perversas e perigosas. E, portanto, se era para fazer mal, mais valiam estar quietos. Porque o que está hoje na lei, nós temos, ao contrário de outras legislações, nós hoje na lei já está definido o que é o período de descanso. Se vai abrir brechas, como o PS faz, isso é gravíssimo. E, portanto, nós, na nossa proposta, mantemos o número 1, não é? E entende-se por período de descanso o que não seja tempo de trabalho, e depois propomos que seja reforçada a contraordenação quando há violação do período de descanso através da utilização de tecnologias de informação e de comunicação por parte da entidade empregadora. E por isso, entendemos que ou fica como está ou se vai mais longe nessa limitação. Porque aquilo que o PS vem fazer é gravíssimo. Porque diz que o direito ao descanso pode ser comprometido quando há fundamento e exigências imperiosas do funcionamento da empresa. Isso é o quê? Isso é tudo. E isso pode ser tudo. Exigências imperiosas. Não é o incêndio, como há pouco o Sr. Deputado dizia. De facto, aqui é que se pode aplicar o incêndio. O incêndio pode-se aplicar aqui. Há um trabalhador que não é bombeiro, nem profissional, nem voluntário, e a empresa pode decidir telefonar para ele ir para lá apagar o fogo. A proposta do bombeiro e do fogo aplica-se aqui a esta proposta do PS. E, portanto, é muito grave que aquilo que está na lei hoje já fixa o que é o limite do trabalho, do período de descanso e do período de trabalho, e esta proposta do PS vem a abrir campo. Esta proposta é gravíssima e eu apelo, de facto, a que o PS repondere a não votação desta proposta. Apelo mesmo a que isso aconteça e que retirem esta proposta, porque mais vale ficar como está hoje no Código. Colocar aqui esta proposta é um precedente gravíssimo. Apelo mesmo a que, mesmo votando contra a nossa proposta, não sujeitem esta proposta à votação.
Deputada Wanda, mas permite-me só aqui um... Antes de passar a palavra à deputada Wanda Guimarães, eu vou mais uma vez apelar à seriedade daquilo que se diz. Nós não podemos dizer as coisas e fazê-las tornar verdade. Senhora Deputada, eu queria corrigir aqui algo que a senhora deputada disse relativamente ao anterior governo, que disse que as alterações ao Código de Trabalho eram feitas porque a Troika quer. Senhora deputada, nada mais errado. Eu vou-lhe lembrar, e a senhora deputada tem a obrigação de saber, porque estava cá nessa legislatura, que o governo assumiu funções em finais de 2011 e em 2012 celebrou um acordo de concertação. Senhora deputada, pedi-lhe que não me interrompesse, eu agora estou a falar na qualidade de representante do PSD. E então, queria lembrar que foi o governo anterior, PS e CDS, que em condições e apesar da Troika, celebrou um acordo de concertação social. Portanto, as matérias que vieram à alteração ao Código de Trabalho passaram pela concertação social. Portanto, vamos ser rigorosos naquilo que dizemos, porque não podemos estar a dizer as coisas daquilo que nos apetece, como se fossem verdades absolutas, porque estamos, de certa forma, a enganar as pessoas e não podemos fazê-lo. Portanto, Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, não retiramos a nossa iniciativa, terão o prazer de votar contra. Segundo, relativamente à iniciativa do CDS, dizer que votámos contra na altura e votaríamos outra vez contra por uma razão muito simples, não tinha a ver, porque uma iniciativa é apreciada no seu conjunto e globalmente, não mereceu sequer ser votada por pontos. Para eu ser franca, é assim, porque era de tal maneira aberrante que nós entendemos que não devia ser votada por pontos. Por uma razão, claro, na nossa opinião, por isso é que votámos contra, mas como o senhor deputado, de facto, trouxe para aqui, para a nossa, qual era a posição do PS, eu estou-lhe a responder. Exatamente. Porque, inclusivamente, eu lembro-me até porque fui eu, porque, por acaso, não tenho má memória, mas ao fim destes anos todos podia não estar recordada. Porque até havia também, creio eu, um projeto de resolução que era também apresentado sob a mesma questão e que fazia uma articulação entre o trabalho a domicílio e esta questão. Tinha. E pronto, mas não interessa. E, portanto, é evidente que o que acontece agora também, respondendo aqui a algumas observações, é assim: não vale a pena sermos demagógicos e comparar o que não é comparável, porque é óbvio que não é comparável a audição dos parceiros sociais em sede da Assembleia da República com um órgão, neste momento, que tem dignidade constitucional e que é o SES. Não é bem a mesma coisa. Portanto, é bom que os argumentos, quando forem aduzidos com algum rigor. Não é possível comparar. Portanto, embora eu esteja de acordo que, obviamente, ninguém retira e mais, e acrescento, e ninguém quer retirar à Assembleia da República a prerrogativa de legislar sobre algumas matérias. Só que alguns defendem que, por exemplo, a organização do tempo de trabalho deve ir primeiro, atenção à palavra, primeiro, à concertação social. E depois voltar à Assembleia da República se entendermos que os avanços não são, de facto, aqueles que desejaríamos. Os vários grupos parlamentares. Pronto, eu também devo dizer que este é um primeiro passo numa legislação e, portanto, não me parece que seja consentâneo. É óbvio que, a argumentação, com todo o respeito do Partido Comunista, é bastante simplória, quer dizer, já lá está, tudo o que não couber aqui é de facto uma contraordenação muito grave. Não me parece que seja de grande rigor. E quanto já agora, para não deixar nada por dizer, relativamente à do Bloco, que acho bastante mais equilibrada, mas dizer que o número 4 é, na minha perspectiva, completamente indefensável. Quer dizer, não se pode considerar tudo o que seja assédio. Quer dizer, o assédio tem regras muito claras, está definido em legislação, e sem querer entrar por aí nesta discussão, penso que demos provas, aliás, à esquerda de haver um reforço da legislação sobre o assédio, que me parece que foi muito positivo e que se avançou nessa matéria. Não me parece que aqui caiba. E já disse tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Tem a palavra, Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado. O nosso número 4 não diz que é assédio. Posso falar, Sr. Presidente? Posso? Muito obrigado. É que... Caramba, se me deixarem falar. O nosso número 4, o que diz, é que pode constituir assédio nos termos e para os efeitos do disposto... Deixem-me falar nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 29. Como se lembram, o artigo 29 remete justamente... Não é para um contacto, é quando esses contactos têm são reiterados, e quando eles têm o objetivo que está previsto nesse artigo, portanto vamos ler bem o que é que está aqui escrito, que isso pode constituir assédio. Ou seja, e de facto, nós sabemos que o contacto permanente, nomeadamente fora do tempo de trabalho, nós entendemos que sim, que é uma previsão interessante do ponto de vista, é uma solução legislativa interessante para justamente enquadrar este dever de desconexão por parte das empresas, que é atribuir-lhe esta consequência. E, portanto, é uma leitura errada dizer que nós dispomos que qualquer contacto é assédio. Não é. Se for enquadrável naquilo que está disposto no artigo 29, nós entendemos que deve poder ser considerado, no fundo, um indício de assédio, se respeitar aquilo que está definido no artigo 29. Mas, verdadeiramente grave, senhora deputada Wanda Guimarães, se me permite, é o número 4 do Partido Socialista, que é totalmente indefensável. Que é dizer-se assim, o Código de Trabalho diz que o tempo de descanso é um tempo de não trabalho, mas se o empregador propuser, vamos dar um exemplo, se o empregador disser assim, sempre que eu tiver necessidade de força maior, à minha consideração, eu posso contactar o trabalhador. Na contratação coletiva, os vários sindicatos rejeitam essa formulação. Na negociação com o trabalhador, é rejeitada essa formulação. Na ausência de acordo, o que é que diz a lei que o Partido Socialista está a propor? Que o empregador pode, sozinho, definir quais são os termos em que o descanso que hoje está previsto na lei deixa de estar defendido pela lei. E isto é gravíssimo. Isto é uma regressão completa. Eu penso que é mesmo uma das formulações mais graves do ponto de vista de conferir ao patrão um poder unilateral de invadir o tempo de descanso do trabalhador. E, portanto, eu acho que é mesmo... Eu não sei se... Quer dizer, tenho dificuldade em conceber que o Partido Socialista possa sequer apoiar a formulação que está a propor neste número 4.
Seria, posso, ó Sr. Presidente, seria sim, um bocado aberrante nós não apoiarmos aquilo que fizemos. Não é por nada, mas quer dizer, não é por nada. E se tivéssemos tempo para uma discussão mais aprofundada, não é como o senhor. Quer dizer, não é. É que eu não tenho também, devo-lhe dizer, tenho com muitas dúvidas sobre aquilo que é a parte mais fraca, que são os trabalhadores, não tenho dúvidas nenhuma, mas também não posso, desde já, passar um atestado, que seja um atestado global a todos os patrões, a dizer, não, quando se diz exigências imperiosas de funcionamento, seja porque não há papel higiênico ou outra coisa do género. Desculpe lá, mas não acho isso normal. Portanto, entra dentro de alguma... Não, tem que haver, obviamente, alguma razoabilidade. Eu acho que entra, do meu ponto de vista, há algumas questões que entram, obviamente, dentro da razoabilidade. Votem contra.
Deputada Rita Ratos, depois queria falar eu em nome do PSD e votávamos, ou é que já estamos a 2 minutos 20?
Sim, eu também tenho mesmo que sair, porque daqui a 20 minutos vou começar a audição do ministro. Ainda estamos a discutir este artigo.
Ainda estamos a discutir este artigo e eu, o Sr. Deputado Wanda Guimarães, se me permite, eu acho que não é aberração nenhuma o PS retirar uma proposta que apresentou, assim como não é, nós já nos acon... Se é aberrante, eu estou a dizer é que não é a primeira vez que se inventa nesta casa, num processo legislativo, que o PCP não tirasse uma proposta sua, que o PSD não tirasse, que o CDS não tirasse. Não é invenção da roda, nem cai nenhum parente na lama do PS. E, portanto, o que nós entendemos e queremos alertar de facto é que, no caso de nós votarmos, nós vamos estar contra, mesmo que o Bloco vote contra, mesmo que o PSD e o CDS abstenham, passa. E passa uma coisa que é gravíssima. Sr. Deputada Wanda Guimarães, aberração é dizer, por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, pode ser regulado a utilização da ferramenta digital durante o período de descanso, férias e dias feriados. Isto é que é uma aberração. E isto hoje não está na lei e passa a estar. É que isto nem o CDS fazia. A questão é essa. É que isto nem o CDS fazia. É gravíssimo que isto fique na lei. E só quem não está a perceber, quando não existe contratação coletiva, se aplica ao número 4. Onde não existe contratação coletiva, que é na maior parte do país, aplica-se o número 4, diz que o trabalhador e o patrão impõem ao trabalhador o regime da disponibilidade. Portanto, senhores deputados, eu quando digo que não há problema nenhum em retirar uma proposta, é que eu até acho que o PS, quando apresentou isto, até podia estar a achar que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, estava a ajudar. Mas, deputados, não só não ajudam, estão a desajudar. Estão a agravar imenso e é gravíssimo. Aliás, nós corremos até o risco destas ser das matérias mais graves que se vai aprovar neste processo legislativo, mesmo mais graves, e que coloquem em causa mesmo matérias de constitucionalidade, porque de facto esta matéria é muito grave. Tem que se ter noção do que é que se está a votar. E, de facto, a aberração não é nós percebermos que uma proposta que pode dar asa a isso, é pensarmos nos efeitos que uma coisa destas tem.
Da Wanda Guimarães.
Bom, a primeira questão é que não é quem grita mais alto que tem razão, porque eu também tenho bons pulmões e, portanto, se for preciso, também grito. Agora, não acho que isto, de facto, traga nenhum contributo positivo à discussão. Sobre esta questão que é aqui trazida, da utilização de ferramenta digital. Nós já dissemos qual é a nossa posição. E, além do mais, eu relembro a quem talvez não conheça muito das convenções coletivas hoje em dia, que existem convenções coletivas que regulam rigorosamente isto. Olha, dou um exemplo, a TAP, que é uma pequena empresa, que nota, não é sem qualquer importância, não é? Do ponto de vista económico para o país, tem uma cláusula em que os trabalhadores já interrompem, estão de pré-aviso para se puderem ser ou não colocados. E, portanto, estas questões já existem em N convenções coletivas de trabalho, algumas das quais, aliás, também já agora subscritas pela CGTP. E já agora também lhe dou uma ótima... notícia, senhora deputada Rita Rato, que da outra vez tinha de facto estado a falar sobre as questões das seguradoras. Olha, Fidelidade, Seguradoras Unidas, Zurique, Lusitânia, Generali, são algumas das muitas seguradoras que depois dos acordos que foram subscritos pela UGT, a CGTP também, o Sinapse a ter subscrito. Muito obrigada.
Senhores deputados, antes de passarmos à votação, queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PSC, lembrar aquilo que já tivemos a oportunidade de dizer relativamente a esta matéria. Primeiro, falamos na questão, e como sempre, que esta é uma matéria que deveria ter ido à concertação social antes daqui ter chegado à Assembleia da República. Já tivemos a oportunidade de o dizer e o Governo não levou à concertação social porque não quis. Porque chamamos a atenção para esta matéria de dever ir à concertação social. O Governo esteve em concertação social a discutir um conjunto de matérias e não quis incluir, não sabe porquê, esta matéria. Eu tendo agora a dizer que, de facto, nós concordamos com o Bloco de Esquerda e com o PCP, o que não é muito, muito comum, porque, de facto, também já tivemos a oportunidade de dizer esta proposta do Partido Socialista, isto serve, o que vamos dizer agora relativamente ao Partido Socialista, serve para os outros partidos, PCP e Bloco de Esquerda, quando legislam em situações muito semelhantes, que são com conceitos imprecisos, onde cabe tudo e não cabe nada. E, portanto, nós chamamos a atenção, já no devido tempo, para a perigosidade de tudo o que é... Exatamente. E nós já chamamos a atenção, no devido tempo, de... E não é só no que diz respeito a esta matéria em concreto, se os deputados pediam atenção, se faz favor, não é só no que diz respeito a esta matéria, é tudo o que é conceitos imprecisos, não devem constar da lei. Muito menos numa matéria tão relevante como esta, em que se vem, na nossa opinião, permitir aquilo, com esta proposta que o Partido Socialista apresenta, vem-se permitir aquilo que a lei não permite atualmente. A lei proíbe, a lei garante ao trabalhador o seu direito a descanso, a não ser incomodado no seu descanso, e o que esta proposta aqui apresenta é, de facto, a possibilidade de a entidade patronal, pelas razões imperiosas, que ela própria determinará quais são as razões imperiosas, possa vir a fazê-lo. Portanto, deixar estas duas notas antes de passar... à votação destes artigos. E eu julgo que podemos votar em conjunto o artigo 199. Não? 199. Não. Ok. Temos de votar o artigo 199. Pronto, então vamos. Não. Então é o artigo 199 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora temos o 199 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com o mesmo resultado anterior, à exceção do PCP, que neste se abstém. Agora temos o do Bloco de Esquerda, também o artigo 199. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora temos o 199A do Partido Socialista. Quem vota contra? Foi rejeitado por unanimidade. Não. Ai, Deus. Desculpa. Quem vota contra? Eu vi todos de braço no ar. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos favoráveis do Partido Socialista e os votos contra dos demais grupos parlamentares. 214A do PAN.
Senhora Presidente, neste nós votamos contra o número 1 e o número 4 e a favor dos outros.
Então, espera aí, o Bloco de Esquerda pede a desagregação do 1
e, o 4.
E do 4.
Votamos contra o 1 e o 4 e a favor.
Portanto, então vamos votar o 1 e o 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sim, o 1 e o 4 foi rejeitado por unanimidade. Agora votamos os restantes. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos a favor do Bloco de Esquerda. Abstenção do Bloco de Esquerda. Ok. E agora, então ficamos por aqui. Senhores deputados. Sim. Senhores deputados, a próxima reunião. Pode ser terça-feira à tarde?
Mas a pergunta é, e depois dá para ir para...
Dá.
Sim.
Dá. A terça-feira da próxima semana... Hein? Às 11 da manhã, terça-feira, pode ser? Sim. Ok, pronto, tem que estar combinado. Mas...
Dia 16, aí estamos a falar.
Querem continuar a discutir coisas que não estão no guião?